Olha, que é isso assim, rapaz?
How you doing?
Alonzi!
Não é lupus.
Diga meu nome.
Que é isso assim, meu filho?
Sim, voltamos para mais um Que é Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Hoje vamos falar sobre uma coisa diferente, né, Miotti? Porque...
Terceira pauta do dia.
A gente se enrolemos. A gente se enrolemos e aí quem não, não comunica se estrumbica. Então a gente falou, não, a gente tem que gravar, não pode ficar sem programa. Tivemos imprevistos aí com o Arthur, não pôde gravar e tal. Então vamos fazer uma coisa diferente, vamos falar sobre séries. Séries que estamos assistindo, séries que já assistimos e gostamos, séries que já assistimos e odiamos e Guilty Pleasures, Miotti. Eu acho que só eu vou falar Guilty Pleasure aqui, hein?
Ok.
É mãe de quem, né?
Ok.
Eu quero isso assim?
Séries da nossa vida, né, Bruno?
Séries da nossa vida. Hoje falar mais séries mais atuais, que a gente já fez um programa na época do Jazzcast sobre séries dos anos 80, né? Séries que a gente gostava quando era moleque e tal. E agora vamos falar séries mais atuais que a gente tem assistido, que a gente tá gostando. E você pode participar também colocando aí nos comentários as séries que você tem assistido, que você tem acompanhado, o que você tem gostado ou não. Compartilha aí nos comentários, vamos bombar esses comentários aí, que andam muito parados, hein?
Não só com Calaveira aparece, pô.
É, o Miotti ficou cheio de ciúminho por causa dos comentários,
pô,
do Calaveira.
Porque só ficava falando, Calaveira, pô.
Isso é comentário, né?
É comentário.
Você passa. Comenta do filme, pô.
E o outro lá que falou que queria que engravidasse.
Calaveira me engravida. Ai, meu Deus. Como, né? Enfim.
Sei lá.
Então, desse jeito aí mesmo que você falou.
Homem agora, Homem agora tem útero. E estamos aqui reunidos, estou aqui com o Miotti.
Opa.
Tô aqui com o Xaxá.
Fala aí, galera.
E estou aqui com uma presença ilustre, um amigo meu das antigas, um cara que estudou comigo no ensino médio, e a gente tem uma amizade antiga e agora estamos...
De anos, amizade de anos,
né, da parte dele. E hoje, e agora estamos reatando aí o contato, uns contatos profissionais agora, outras coisas, mexendo com outras coisas, que é o Gustavo Heineken. Seja bem-vindo, meu querido.
Obrigado.
Me diga, quem é Gustavo Heineken para as pessoas que não conhecem?
Eu sou ator, palhaço, professor, diretor de teatro e trabalho numa escola de teatro na Asa Norte, na 711 Norte, aqui em Brasília, que é uma sede do grupo, que é o meu grupo, a Ética, é a equipe teatral com fins artísticos, e a gente tem aqui a nossa sede para os nossos trabalhos, nossos projetos.
Inclusive estamos gravando
isso
no estúdio da Ética.
Vieram aqui hoje.
Se vocês estão sentindo aí alguma diferença no som, na qualidade, é graças ao estúdio dos caras.
Eu vou falar que eu tô apaixonado pelo espaço aqui, viu? De primeira qualidade.
Xaxá.
Só ficar com o microfone na mão, pô, ficar sentado aqui com o braço
hashtag...
cruzado. Maravilha.
Ô, Miotti, hashtag Xaxá Bumbum Guloso.
É.
Olha,
começou
aí
essa história aí. Tá demorando.
Mas, e me fala do teu projeto do YouTube e do podcast.
Então, a gente criou há uns 2 anos, 3 anos, um projeto chamado Trabalho de Mesa, que é uma nomenclatura que os atores de teatro usam para pesquisas e trabalhos teóricos antes da peça, né? Que todo mundo pensa o teatro como um ato espetacular lá na hora, né? E poucas pessoas sabem que para criar o espetáculo existe toda uma parte, meses, 2 anos, às vezes, 3 anos, dependendo do espetáculo, né? De elaboração, pesquisa, leitura, discussão e debate. Contextual, conceitual, né? Esse trabalho chama trabalho de mesa, né? Como os atores se referem, né? Ah, vamos fazer um trabalho de mesa, que é essa parte teórica antes de montar. E a gente criou, então, um projeto de elaboração, discussão e análise de peças de teatro, textos, roteiros, e aí também filmes e livros que são vinculados de alguma forma à arte cênica, para o YouTube, chamado Trabalho de Mesa, que é um programa que era para ser semanal, mas a gente não consegue fazer semanal. Depois era para ser quinzenal e a gente também não consegue fazer quinzenal. Enfim, a gente vai fazendo.
Welcome to our world.
E aí agora a gente está nesse ano se enveredando pelo podcast também, né? A gente acompanha já alguns podcasts, né? A gente acompanhava também lá desde o Jurassicast, e aí a gente recebeu um convite para tentar migrar o nosso trabalho para o podcast. A gente está aí nessa fase de elaboração e criação conceitual. A gente está no trabalho de mesa do trabalho de mesa ainda, né? Criando alguns, mas ainda não está no ar.
Deve ao ar para fevereiro, março.
Acho que fevereiro, março começam aí. A gente vai fazer pelo menos uns 30, que é o que está programado dentro da gente, que a gente precisa fazer, né? E aí a gente está com esse projeto agora. É o nosso ganha-pão daqui para frente, né?
Beleza. E é isso, estamos todos apresentados, estamos todos gulosos, Xaxá?
Essa parte é com você.
Aham, tá certo. Então vamos para a nossa querida monja, para a gente poder começar aí a falar das séries queridas do nosso coração, ou não, né?
É isso assim, programa do Refil.
Então, voltamos e eu queria perguntar pro Xaxá. Xaxá, o que, que você tá assistindo que você quer recomendar aí pros nossos ouvintes do Que Isso Assim? De série, o que você está assistindo agora, nesse momento? Que você tá gostando ou não, no independente?
É uma série que tá passando ou que...
O que você tá assistindo... Eu, por exemplo, vou atropelar aqui. Atropela já.
Aí.
Eu estou reassistindo Star Trek, a série clássica. E assistindo pela primeira vez completa Star Trek, a nova geração. Eu nunca consegui assistir as séries derivadas do Star Trek.
Não.
Só a clássica foi que eu assisti inteira. Eu tô reassistindo agora. E agora eu tô assistindo pela primeira vez, inteira, completa, as outras séries, porque entrou no Netflix, então ficou bem mais fácil pra mim não ter que comprar 150 milhões de DVDs pra ter empilhado lá em casa e nunca assistir, né? Pelo Netflix ficou muito mais fácil.
Sabe que eu, desde a morte do Limoy, né? Eu não consigo assistir mais. Eu tava assistindo com a minha esposa,
tá,
né?
Tá de luto.
Tô. Eu tava assistindo com a minha esposa, ela nunca tinha visto, né? Aí eu falei, não, você precisa conhecer como é e tal. Aí a gente começou a assistir um monte de série. Ela me apresentou algumas séries que eu nunca tinha visto, que era bem série chamada Séries de Meninas,
tipo,
né?
Tipo o quê? Tipo Gilmore Girls?
Não, é Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy.
É, eu não tinha visto Friends inteiro, eu tinha visto na TV, né? Quando passava, então eu não tinha assim, comprado um box, não tinha assistido de cabo a rabo, assim. E ela gosta muito de Friends, então também me apresentou na íntegra Friends. E aí a gente fez várias maratonas, até cumprir todas as séries. E a gente tava assistindo e tal, e aí... Enfim, levou vários anos pra gente conseguir fazer isso. E aí o Limão morreu e eu não consigo mais voltar a ver. Toda vez que eu vejo, eu choro, fico emocionado, cara. Porque pra mim foi uma grande figura mesmo. O Star Trek me acompanhou muito na minha infância, eu gosto bastante.
Pois é, eu tô reassistindo a série clássica, inclusive ontem eu tava assistindo o Space Seed.
Uhum.
Que é o episódio que aparece o Khan, né?
Uhum.
Que é bem maneiro, bem legal. E aí comecei a assistir a nova geração. Eu já tinha assistido alguns episódios quando era mais novo e tal, mas nunca tinha parado pra falar assim, cara, vou assistir do começo ao fim agora e tal. E aí eu comecei, e cara, o primeiro episódio já é duplo e já é, assim, muito irado, porque ele te apresenta tudo
uhum.
de uma forma muito, muito simples, assim, muito rápida, sacou? É bem legal. E eu, assim, nem imaginava, porque o primeiro episódio, o William Riker, lá, o primeiro imediato dele lá...
Uhum.
Ele tá sem barba, né? Porque o resto da série inteira a gente sempre conhece o cara que ele tá de barba.
Uhum.
E no primeiro episódio ele tá sem barba. Aí você fala assim, caraca, o que aconteceu aqui? Né? Mas o bicho parece que tá novinho, assim. Você fala, pô, legal, ele botou a barba depois, né?
É, porque até acontece que a série vem primeiro que o filme.
A série vem primeiro que o filme, exato.
É. Eu tava vendo os filmes, aí eu falei, vou ver na sequência aqui até o décimo. Até, são 11, né?
É.
Tirando os novos agora,
sim,
são 11,
sim.
né? Então eu vi o 6 e depois foi o 7. Falei, ué, mas tá estranho, vocês já todo mundo se conhece, não tava tendo a apresentação deles. Aí que eu vi que era série, mas eu não vi ainda não.
É porque a série, o Star Trek A Nova Geração, começou em 87. O primeiro... Engraçado é que você vê a ponte de comando da nova Enterprise lá, da Enterprise Nova Geração lá. Ela é toda de carpete, assim. Engraçado, cara. É tipo tudo. Até a parede tem carpete, assim. Fala, caraca, o que aconteceu aqui,
acho que é uma
cara?
Ideia de fazer mais diplomacia, né? Porque a nova geração tem uma característica menos ação e mais diplomática. Embora
isso.
tenha muito mais ação do que a clássica,
isso.
porque é mais moderno, né? Lógico. Mas eu sempre penso que é tipo um salão oval. Eu sempre acho que a cenografia e os figurinos são muito mais vinculados à diplomacia, diplomatas discutindo sobre assuntos, do que alienígenas.
Né? Mas é engraçado porque você vê as próprias cadeiras dos dois pilotos. A cadeira é muito deitada. Eu fiquei muito incomodado. Essa cadeira, ela tá deitada praticamente, assim. E aí eu tô vendo junto a série clássica, e na série clássica é uma cadeira grande, assim, em pé, durona, sacou? E eu falei, caraca, que esquisito, como é que o cara pilota deitado, velho?
É um mil, né?
É quase, cara. Mas é uma cadeira toda daquelas de... Típica cadeira de escritório dos anos 80, sabe assim? É muito anos 80 a série, assim. É divertido, cara, ver isso. Porque depois você vai vendo as outras coisas e você vai remetendo aos novos filmes,
sim,
né?
Sim, sim.
Que você fala, caraca, o nego realmente atualizou de verdade, pra valer, sabe? Visual do futuro que a gente tem hoje e visual do futuro que o nego tinha nos anos 80 era, sei lá, 5 anos, sabe?
Sim.
Não mudava muita coisa. Porque o nego usava a mesma moda, assim, tipo... ok, a gente gosta de carpete, no, né? Uhum. Vamos botar carpete até na parede. Porque é óbvio que o carpete vai subir.
Vai subir, né?
Vai subir. A tendência é essa. A tendência é que o carpete seja, vamos cobrir tudo
vai,
de
vai
carpete.
Vai substituir o porcelanato mais pra frente.
Pois é, então é isso que eu tenho assistido, entre outras coisas, que eu tô com um monte de coisa que eu tô assistindo ao mesmo tempo. Mas essas são as coisas, sim, coisas que eu estou revendo inteiras. Chacha, você tá revendo alguma coisa agora?
Tô revendo Friends.
Friends.
Pela terceira vez. E, assim, Friends é uma série que eu assisto sempre, né? Então sempre, e assim, eu assisto não é com uma frequência, né?
É no seu ritmo.
No meu ritmo, mas quando eu assisto um episódio aqui e outro, né?
Uhum.
E é bom assim, que, né, Friends eu acho
pra
que...
Pra distrair.
Pra distrair, exatamente. Eu acho que é a série assim da minha vida, digamos, né? E aí é bom a gente ver os episódios, porque ele não tem aquela continuação, né? Cada episódio é independente, né? Então sempre eu tô vendo, né? E ao mesmo tempo eu tô vendo House. Eu nunca vi House toda.
Uhum.
Então eu tô na segunda temporada ainda, né?
Uhum.
Essas são as duas que eu tô vendo, assim, no, do momento, né? Fora as que é, terminou a temporada, tô esperando lançar esse ano, né?
Entendi. E você é o Chandler? Você é o Joey? Ou você é o Ross?
Eu acho que eu tô mais pro Chandler. Eu almejo ser o Chandler, né?
É, no dia que você melhorar as piadas, talvez. O miote é o Joey. Certeza.
É o Joey. Eu não vejo Friends, então não sei.
O miote, você é o Joey, cara.
Quem é o Joey, o ator? Quem é o cara?
O Joey... É, o
Matt LeBlanc.
Matt LeBlanc, é. O Joey Tribbiani é o miote, cara. Porque não pode ver uma mulher...
Aí, até o sobrenome miote.
Tribbiani.
Miote.
Miote. Miote. Joey Tribbiani. Não é, não é que ele é mulherengo igual o Barney. Ele não pega uma por semana igual o Barney. Mas ele é, tipo, mulherengo. Ele vê uma mulher, ele... How you doing? Sabe? Tipo, é aquele negócio. O cara, ele é...
Mas eu não pego uma por semana, não.
Não, eu sei. Então, por isso que eu falei que você não é o Barney, você é o Joey.
Eu sou a Mônica. Se tiver que escolher, eu vou
ser a Mônica.
Mas por quê? Eu quero saber.
Gosta de limpar tudo.
É, eu sou assim, eu sou organizado. E eu acho que, assim, pra mim, na série, os dois personagens melhores, mais bem escritos, é o Chandler mesmo. O Chandler é o melhor personagem.
Eu adoro o Chandler.
É, mas eu acho que a trama toda em volta da Mônica, eu me identifico mais. O personagem que eu mais me identifico com todas as coisas que ela faz e vive e tal, embora seja uma mulher e um personagem diferente de mim, né? Mas dentro da trama é a que eu mais gosto, assim. E ela tem essas manias de organização, limpeza, de... Eu tenho mania de etiquetar as coisas. Assim como ela tem... Ela tem uma fala lá, não lembro qual, que ela fala que quer um aspirador menor pra poder aspirar o aspirador grande, né? E eu sou assim, eu tenho vontade de etiquetar até o etiquetador. Eu tenho um etiquetador em cada cômodo de onde eu vou. Aqui embaixo tem um etiquetador, lá no primeiro andar tem um etiquetador.
É bem Mônica mesmo.
Então eu tenho etiquetador em todo que é lugar, qualquer coisa eu ponho etiqueta, assim. E eu tenho vontade de etiquetar o etiquetador.
Agora, e como é que tu se sentia assistindo Friends e vendo o Joey de ator, querendo ser um ator, mas o cara é... Tipo,
eu acho assim,
essa
ideia eu acho muito legal, cara, porque são as séries de Hollywood, né? São as séries falando da vida difícil que os atores têm sobrevivendo, mas como eles são ruins, na verdade, né? Quando eles não são profissionais, eles... Porque eu acho que essa é a crítica que eles têm. Isso tem em The Big Bang Theory também, com a Penny.
Com a Penny.
Ela também tem essa mesma sofrência, né?
É.
Ela quer ser atriz, mas ela não consegue, porque ela não consegue papéis, porque ela não é capacitada necessariamente, né? Os outros são mais. Acho que essa é uma grande crítica que se usa, né? Mas eu não sei dizer, eu acho que o Joey, ele é o melhor na interpretação, né? Porque você interpretar um ator que interpreta mal, deve ser mais difícil do que você interpretar só uma pessoa, né? Então eu acho que de todos o melhor ator mesmo é o Joey, é o Matt LeBlanc, né? É o melhor personagem de você interpretar. Se eu fosse fazer algum, eu ia querer fazer esse, porque deve ser o mais difícil, né? As cenas que ele faz de teatro, que ele tá apresentando peças, são excelentes, porque é ruim demais,
é hilário,
cara.
É hilário.
Como que você faz isso? Tem que ser muito bom pra você fazer uma peça ruim, né?
Cara, até hoje eu me lembro daquela cena... Ele, tipo, tá mó sério falando com a mulher, daqui a pouco...
Desce a escada.
Desce a escada, assim, ele sobe na escada, porque ele vai pra...
Vai ser abduzido.
Nada a ver, cara.
Cara, é muito zoado, louco, cara. É muito zoado, velho.
Não, e ele dando aulas de interpretação melhor, né?
É.
Agora eu vou ensinar a técnica pra vocês, que é o smell the fart. Olha assim, olha pro lado, olha pro outro.
É.
Mas eu tenho a impressão de que a pior atriz ali é a que faz a Phoebe. Não sei se você concorda.
Não sei se a... Eu não sei, eu acho que pra mim a menos que cresceu ao longo do tempo foi a Rachel, né? A nunca lembro o nome dela.
Jennifer Aniston.
Ela que pra mim começou muito ruim. O personagem também não era muito bem, era uma patricinha boboca e ela não desenvolvia mais que isso, então era bem boboca. Mas aí tem algumas cenas, tipo a terceira temporada é péssima. A escrita dela, as cenas dela são muito ruins, assim. E a Phoebe é que é a mais sem noção em termos de personagem. Então eu também acho que deve ser muito difícil, assim, sabe? Porque é uma credibilidade que ela tem que passar, que ela tá away o tempo inteiro, né? E não sei se isso é uma desenvoltura fácil, sabe, assim? Porque ela é uma atriz boa, ela fala francês, dança, ela tem várias outras características que transformam ela numa boa atriz ali, sabe? Mas ela não tem cenas emocionantes, boas mesmo.
Mas em compensação ela canta Smelly Cat, porque é sensacional, cara, porra.
É. Mas eu não sei, pode ser, eu nunca pensei assim qual é o pior, porque eles são muito redondinhos, né? Eles são muito iguais, assim.
É, porque se parar pra pensar, cada um é excelente no papel que tá fazendo.
Exatamente,
né?
Exatamente.
O único que é bizarro, assim, que eu acho bizarro, é o Ross. Sabe? Porque ele faz muita merda, cara. Ele é muito merdeiro, sacou?
Ele é o melhor desenvolto ali, né? Porque inclusive
ele é protagonista.
Ele inclusive é diretor de alguns episódios, depois ele vira roteirista, eu acho. Ele é o mais inteirado.
Pois é, mas eu tô dizendo assim, o personagem, pra mim, é o mais desprezível, porque ele é muito ruim. Assim, ele é uma pessoa ruim,
não,
sabe?
Não, e ele inverteu o personagem, né? Isso é que é engraçado. Eu sempre analiso assim. Eles começaram com ele sendo
o nerd
que entendia de tudo, que tava ali ajudando, era o ponto da ciência, né? Na primeira e segunda temporada ele tem um contraponto com a Phoebe, porque a Phoebe é podcreísmo, cheia de, né, acredita no
misticismo, não sei o quê,
e tudo mais, e ele é o ponto da realidade. Só que ao longo das temporadas, os roteiristas vão transformando o Ross num idiota total,
completo,
que é pra poder fazer o par romântico com a Rachel, entendeu? Então eles, tipo, desconfiguraram o personagem pra que o enredo pudesse continuar, né? Isso é uma coisa que muitas séries não tem coragem de fazer, né? De pegar e mudar o personagem principal, mudar o personagem pra que a história ande pra algum lado.
Não, e ele é um machista inacreditável, assim, sacou? Tipo,
ciumento.
Ele acaba com a vida da Rachel várias vezes, assim, por besteira, sacou? Uhum. Tipo, o cara vai... Ele é muito escroto, assim, que se você pensar ao contrário, também é, tipo, ela fez muita bagunça na cabeça dele, uhum, sabe? Se você parar pra pensar, pô, o cara, ele tava lá no casamento dele, ele fala o nome da outra mulher,
ó, mas apesar de que eu tomo as dores do Ross, viu?
Ah, você é um idiota também, cara.
Ela não era pra ela ter ido pro casamento, cara, ela atrapalhou, era pra ele ter casado, ter ficado com a Emily até o final da...
Como é o nome da tua namorada, Xaxá?
Gabriela,
abre teu olho. Abre teu olho. Porque vai aparecer uma Rachel na tua vida. Entendeu? Abre teu olho. Se a ex do Xaxá aparecer no casamento, ele vai falar o nome da ex. Ele tá confirmando aqui. Você tá vendo?
Oh, e o Ross e a Rachel, eles estavam no break. Eles não,
they were on a break.
Eles estavam no break ali, ó.
Mesmo assim, eu acho que ele vacilou demais, cara. Mas, pô, uma coisa que eu gostava do Friends é que na mesma época passava uma série chamada Mad About You.
Uhum.
Não sei se vocês assistiram.
Não, eu assisti.
Cara, eu assisti vários episódios. O Mad About You era a história de um casal, começa, eles são recém-casados, né? E é uma série de cotidiano, como Friends, mostrando as durezas da vida de casal, assim, né? Ciúmes, relacionamento, enfim... Coisas que acontecem num casamento, né? E a série, ela era meio que irmã, uma série irmã do Friends, porque a irmã da Phoebe, a irmã gêmea da Phoebe, ela
trabalhava,
aparecia direto no Mad About You, sacou?
Sim.
Inclusive, tem um episódio do Friends que eles, a personagem da Holly Hunt,
uhum,
ela aparece lá no café e confunde a Phoebe
com a
irmã dela, a Úrsula.
Uhum.
Né? Então tinha essa jogada. Infelizmente o Mad About You nunca foi lançado em DVD no Brasil pra gente poder assistir completo, né? Acho que lançaram só um melhor D, uma coisa assim.
É, o que eu gosto do Friends é o enredo ser, embora é muito, as meninas têm que arrumar marido e tudo fica em função de você casar e ter filho, né? Ele bem assim, bem a cara dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Mas tem uma coisa muito interessante. É que se você assiste ao longo do tempo e várias vezes, ele tá sempre pautado na amizade mesmo,
amizade,
né? No Friends mesmo. Então, quando eu não assistia e era menor e via que tava passando na TV, eu sempre perguntava, né, assistindo com alguém que assistia, eu falava, ah, esse aí é o namorado dela? Não, era amigo. Aí esse daqui é o namorado daquela? Não, aí esse é amigo. Aí outra cena, e esses dois são namorados? Não, são amigos. Eu, pô, eles são só amigos. É só amigo aí, não tem nenhum namorado. E aí a pessoa, sim, chama Friends a série, é só sobre amizade mesmo, assim. E, claro, mesmo que não seja propriamente isso, mas ele é baseado no coleguismo um com o outro, sabe? E isso é muito bonito, assim, e funciona tanto, porque se fosse uma coisa muito só de casal, entre eles, uma hora isso ia ruir, sabe? Que eu acho que é o que acontece com The Big Bang Theory, quando eles têm que fazer a mesma coisa, eles chamam personagens de fora do núcleo principal pra poder fazer os par românticos, pra poder não saturar,
engessar,
né, daquilo.
É,
senão fica saturado, né? É só aquele lugar, né?
É. O Big Bang Theory eu comecei a assistir, mas eu ficava muito irritado com o Sheldon, assim, sabe?
É mesmo?
É, eu fiquei muito irritado muitas vezes com o Sheldon.
Engraçado.
Me dava coisa, sabe? Eu falei, não aguento e tal. Aí eu achava meio bobo muitas vezes, achava meio, sabe, que me tratava meio como idiota, assim.
É, eu acho bom a gente esclarecer uma coisa aqui, porque The Big Bang Theory não é uma série nerd, igual muitos acham que é, né?
Sim.
É uma série que fala sobre nerds, pode até ser. Mas não é nerd de fato, né? Até porque ela é auto-explicativa, né? O Sheldon faz uma piada, uma piada super nerd, aí tem que explicar pra quem não sabe, né? Porque a maioria não sabe, né?
É.
Aí não, porque no Star Trek o personagem tal faz no episódio tal, né?
Pois é, talvez seja isso que me irrite. Entendeu? Talvez seja isso que me irrite. Tipo, toda hora tem que ficar explicando o que o cara falou, sabe? Uhum. Enfim, é claro que o Sheldon, ao mesmo tempo em que ele me irritava, ele é a graça da série.
Né?
Ele é o que vale a pena ali. Porque aquele Leonard é um borra botas.
É.
E aqueles outros dois, pelo amor de Deus. Entendeu?
É, eu gosto. Eu gosto muito do personagem do Wolowitz. O que eu mais gosto. Mas antes dele casar. Quando botaram a mulher pra ele casar. E aí transformou.
Aquela mulherzinha que parece.
É, aí transformou aquilo num núcleo igual aos outros qualquer. Aí eu não curti mais. Assim, eu gostava muito quando ele era um contraponto. Sem noção, assim, sabe? Um cara com mestrado em engenharia e tudo, mas era um cara sem noção. Acho que essa piada eu achava mais divertida.
É por esse e por outro que acontece acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Já que estamos falando de séries de comédia, de turminha, alguém assiste o How I Met Your Mother? Ou já assistiu inteiro?
Eu já assisti todo. Inteiro.
Assisti todo.
Vocês assistiram todo?
Eu gostei muito.
Você que não viu Friends, fala do How I Met Your Mother. Porque pra mim, pra mim o How I Met Your Mother é um Friends ruim. Desculpa quem gosta.
Não sei, porque eu nunca vi Friends, né? Então, mas o How I Met, assim, esquecendo Friends, quem assiste aí, não tô nem aí, porque eu não sei mesmo. Eu gostei dele desde o primeiro episódio, sabe aquele episódio que conquista? Sabe? Então ele tá contando pros filhos como conheceu a mãe. Só que são 10 temporadas disso. Né? Aí tudo bem. Mas assim, tem o personagem do o Taradão, que é o Barney, que é o Robert Patrick.
Que é o melhor.
Harris, né?
Ele é o melhor. Inacreditavelmente.
Tem o casal, que é o. Cujo nome dele?
O Ted.
Não, o casal. A Lily e.
A Lily e o Marshall.
E o Marshall, né? A Lily é aquela menina que fez o American Pie, que era,
sim,
né? Que é
a do saxofone, do.
A da clarineta.
Da clarineta. Né?
E tem o Ted, que é ele que tá contando a história, né? E também surgiu no primeiro episódio já a Robin, que é a menina que faz o Vingadores.
A Maria Hill.
Maria Hill, né? Que ela fica como se fosse o par dele, assim, né? Ou até do Barney também, às vezes, durante a temporadas, né? E assim, eu acho, pô. Risada do começo ao fim, sabe? Eu adorava. Adoro ainda, até se eu assistir de novo eu vou continuar rindo. Porque eu tive que reassistir pra poder finalizar, né? Porque.
Foram quantas temporadas? 10?
10, acho que foram 10.
Foram 9.
Foram 9?
9.
Todas as 9 estão no Netflix?
Não.
Não? Acho que tem 8 no Netflix, né?
É, eu acho que
tá. É só a última que não tá.
Não, a última tá.
Tá?
A última entrou, por isso que eu consegui ver a última.
Ah, tá.
Né? Porque eu não tinha conseguido lutar. Eu tinha parado porque não tava no Netflix, né? Falei, tô com saco de ficar baixando série. Não tô com saco isso não. Aí eu assisti, tive que. Falei, vou reassistir, né? Porque são episódios curtos, são 20 minutos cada. Aí vi tudo de novo. E o final que muita gente não gostou, eu achei de boa, tranquilo. Você viu, né?
Eu vi alguns episódios esporadicamente, não vi tudo não.
Mas você não viu o final não, né?
Não vi.
Tá. Ah, então, vou contar lá.
O final eu achei muito ruim.
Você achou
não
ruim?
Gostei,
sei lá, eu achei muito que. Ruim. Eu acho que tinha acabado daquele jeito, sei lá. Pelo que vinha na série, acho que aquilo ali foi ideal.
É, eu. Eu já do começo não quis assistir, exatamente porque eu não peguei desde o começo a série. E não consegui comprar o conceito de o cara levou 10 temporadas pra contar pros filhos como é que ele conheceu a mãe. Porra, pelo amor de Deus, cara. Né, assim, me conta, sabe, lá, conheci sua mãe, você sabe quem é sua mãe? Sei. Porque a gente não sabia, esse é que é o ponto. Uhum. Né? Durante a série, na verdade, ele é uma série que tenta fazer a gente de besta, sim, sacou? E é isso que eu não consegui, sabe, comprar na série. Eu gosto, morri de rir em vários episódios. Pô, tem um episódio de Star Wars que é sensacional, que eles conhecem, o Ted conhece uma menina que nunca viu Star Wars. É. E aí o Marshall vira pra ele e fala assim, como assim ela nunca viu Star Wars?
Só que não viu os filmes são os atores que estavam lá.
Né? E esse episódio é muito legal, assim. Fora outros que eu já vi, que são legais. Eu reconheço que a série é engraçada, mas é aquele negócio, eu não consigo pensar de vou assistir inteira, porque eu não consigo aceitar o conceito de ser o cara me contando pros filhos como conheceu a mãe, e ele tipo, por que não me conta logo, sabe?
Sim.
É, eu preferia que não tivesse isso. Se não tivesse isso, sabe, essa historinha dele, todo episódio, ah, então, como eu ia dizendo, conheci sua mãe, não sei o quê.
Se ele não tivesse esse... narrador, né? Narrador de série, eu não entendo pra que
qual
que
conceito,
serve.
Qual, né?
Já que é... Porque um filme tem um narrador, ok, ele vai ambientar você naquilo que você vai começar a ver, então ele vai te explicar. Então tem vários filmes que são baseados em livros que tem sempre essa figura do narrador que começa.
Às vezes é um filme noir que precisa ter.
Exatamente, né? Mas a série é uma coisa que vai sair semanalmente, vai ser colocada a mesma coisa e vai ser só desenvolvido aquilo. Então a figura do narrador, ele é uma figura inútil. Chega um determinado momento que, por exemplo, Grey's Anatomy tem essa que é ela sempre narrando O que é o tema desse episódio, assim. E eu não consigo entender o porquê que você vai... Se você assiste de uma vez, zona toda, assim, sabe? Um atrás do outro, você percebe que o narrador é totalmente inútil.
É, o que eu não consigo entender, por exemplo, ele tá contando a história de como ele conheceu a mãe dos meninos.
Uhum.
Aí por que que ele resolve, do nada, contar uma história de uma vez que ele conheceu a... Sei lá, Betânia.
Sim, exatamente.
Que não é a mãe dos meninos. Pra que ele tá contando essa história pros meninos? Se não tem a ver com o que ele... Sabe?
Uhum.
Pra mim, se fosse uma coisa assim, minha vida romântica.
Sim.
Aí era outra história.
Vou te contar como foi minha adolescência.
Aí, pronto. Okay, beleza, aí faz sentido. Mas não,
eu acho que até a tradução, o título em português é até melhor. Porque em português foi assim que aconteceu.
Olha! Que legal.
Olha, mano. Aí. Melhorou pra caralho.
Não, tem mais a ver do que quando eu conheci sua mãe. Cara.
Porra, agora eu vou assistir agora. Acaba a gravação, eu vou lá assistir.
Só que eu continuo o Ted lá narrando, né? Bruno, mas isso que você falou é um problema, acho que um dos maiores problemas da série, que causou mais revolta nos fãs. Porque criou essa expectativa a série toda, e o final foi decepcionante pra quem gerou essa expectativa toda.
É isso que eu tô dizendo. Nunca seria uma série que o final alcançaria a expectativa gerada. Entendeu? Nunca. Principalmente por quem acompanhou os 9 anos, sabe? Todo ano o cara assistiu todos os episódios na televisão na hora que passava, sabe? Tipo, o cara parava o que ele tava fazendo na vida pra assistir, sabe? Eu tenho uma certa birra com essa série por conta disso. Mas aí o problema é meu, né?
Sabe a filha dele que ele tava contando no sofá? Que a minha fez aquele filme do...
Já tem nudes aí?
Não, tem, sabe o Machete?
Ah.
Acho que foi o Machete que ela fez.
O 2?
O 2. Ela tá no Machete.
Ela tá...
É aquela que tá com aquela calça. Tá junto com a Sofia Vergara?
Ah.
É daquelas amiguinhas dela lá.
Olha aí, Miotti. Cadê os nudes aí? Acha aí. Miotti é o cara dos nudes. Ele acha todos. É inacreditável. É uma máquina. Não é à toa. Ele é o Joey. Da gente. Ele é uma mistura de Joey com Barney.
Entendi.
Só que ele come menos gente que o Barney. Né, Miotti?
É.
Que isso assim, rapaz?
Outras coisas que a gente tá vendo atualmente, o que vocês estão assistindo aí que acho que vale a pena comentar? Vai lá, Miotti.
The Flash,
você tá na segunda temporada?
Acabei a segunda.
Uhum.
É que agora eu falei, pô, preciso ver a terceira urgente, mas não chega na Netflix, porque ele fez uma cagada lá.
Não me conta que
não,
eu ainda
contar,
tô no começo da
mas
segunda.
Mas ele fez
ainda
uma cagada. Que o Arthur já tinha falado.
Uhum.
Se prepara pro final da segunda temporada. Eu não acreditei na hora que ele fez aquela cagada. Tô vendo Supergirl também, que eu vi até a primeira.
Eu já vou dizer o que que é do Flash.
Ah.
Ele nunca assistiu De Volta ao Futuro, não é isso?
É, tipo isso.
É, porque...
É, ele nunca assistiu De Volta ao Futuro, é isso.
É, ele nunca viu.
Ele mudou o espaço-tempo.
Mas é porque tem que ter ao narrativa.
Cubo, tá?
Entendeu?
Não, mas isso é uma premissa do Flash, né? Isso é uma premissa...
É, o Flash que faz essas cagadas mesmo,
isso,
né?
É uma premissa do Flash. Já que é Flash, você vai saber. Vai mexer no tempo e vai estar tudo errado.
Isso é legal, cara.
É pra dar uma movimentação. Agora,
Senão não tem... Foi aí que surgiu o Xaxá Reverso.
É.
O Xaxá, ele tem um clone reverso dele.
Ah, é?
É, tipo, é como se tivesse um Xaxá bizarro.
Assim. É o meu doppelganger.
Isso. E ele, inclusive, ele é patrão do refil.
Não, né? E pra piorar, o nome dele é Henrique, que é o mesmo que o meu.
Isso é pior.
Caraca, que
é o meu nome. E ele é igual o Xaxá, só que diferente.
Você já foi investigar negócio de família, se tem alguma coisa?
Se seu pai andou pulando a cerca?
Investiga aí, cara, investiga aí.
Eu tenho que ele é parecido, ele é totalmente diferente, então.
Sei.
É bizarro. É realmente.
Como se fosse eu bizarro, entendeu? Entendi.
Mas o Flash, cara, eu assisti também até a segunda. Não sei se eu vi a terceira. Não, no Netflix não tem.
A terceira
tem.
Tá passando
eu
agora.
Eu vi até a terceira.
Tá na terceira.
Na
tá, a terceira está rolando. Terceira.
É. Cara, e eu gosto. Os primeiros episódios eu achei, tipo, vai ser mais uma teenager dessas. Que não é pra mim, né, isso aí. Não é pra você.
Você
tem que saber que não é pra você.
É assim, você gosta de quadrinhos.
Isso.
Você leu quadrinhos na sua vida.
Isso.
Você vai gostar de alguns episódios.
Isso, exatamente.
Outros você vai falar, ok.
Não é pra você, tem que abrir a cabeça.
É bobinho.
Agora, eu fui me impressionando. Na segunda temporada, a coisa foi ficando séria mesmo. Eu falei, olha, eles estão querendo fazer eu gostar.
É, o que eu acho legal da série do Flash, assim, eu que acompanhei a primeira e tô mais ou menos no começo da segunda, é que eles respeitam muita coisa do cânone do personagem,
isso,
sabe assim? Não é como Smallville,
não.
Sabe? Que esculachou tudo, entendeu? Que pegou e virou outra coisa, sabe? Não. O Flash, ele mantém, assim, os personagens. O Grodd, ele é um gorila mesmo, sabe? E aparece o gorila lá. Por mais ridículo que isso seja. Mas funciona, cara.
E não é infantilizado,
e
né?
Não é infantilizado, exatamente. Eu tenho certeza que se fosse Smallville, tipo...
Era um cara peludo.
Era um cara, entendeu?
Peludo.
Talvez. Era um cara com poderes de macaco, sei lá. Entendeu? O Grodd ia ser um cara com personagem. Ia ser isso, cara. Porque Smallville foi a série, assim... que eu mais amei odiar na minha vida, sabe?
Eu não gostei tanto que eu nem vi.
Comecei uma, duas,
e falei, ok.
Eu tenho, ó, pra você ter uma ideia, eu amo odiar tanto Smallville que eu tenho todas as temporadas em casa e eu nunca assisti. aquele negócio que eu comprei só de raiva.
Só de raiva, pra dar dinheiro pra fazer
ter
mais.
Aqui, ó, só pra ter aqui, ó. Um dia que eu quiser passar raiva, assim, que eu entrar em depressão, aí eu vou assistir inteiro, sacou? Pronto. Aí vai ser um tour de force, assim, sabe? Um negócio de...
Eu tô vendo nessa mesma linha do... Não nessa linha do ódio, né? Nessa outra linha, que é o Agents of S.H.I.E.L.D., né? O Agentes da S.H.I.E.L.D. Esse também é um que me impressionou. No início eu achei que, boboca.
Eu ainda não consegui passar da primeira.
Passa. Não, é chato mesmo, mas passa. Porque depois que você passa da primeira e a segunda, ela fica outra coisa, ela fica outra série. A terceira é muito séria. Eles mudaram, eles melhoraram o episódio.
Aí, ó.
A filha dele.
Ah lá, ó.
Essa é a filha dele.
Aí, o Miote. Entendeu? A máquina, cara.
Mas ela é uma série muito séria, cara, assim, eles ficaram muito sérios e é aquilo que eu tava falando no início, eles não têm medo de mexer nos personagens, de mudar a característica dos personagens pra poder, pra que a série ande pra um lado que eles querem, sabe, que o roteiro tem que andar pra um determinado lado. E a Marvel tá realmente por detrás dessa série, no sentido de manter a série paralela com os filmes. Tipo, é um projeto, né? É um projeto de história que eles estão contando. Ela dá a sensação que eles estão contando uma história só, no cinema e na TV, juntos, assim, uma história gigante, uma saga. Então ela sai sempre com esse respaldo de alguém lá de cima falando, não, isso aqui não. Mesmo que isso seja comercial, mesmo que isso facilite a venda, não, isso vai atrapalhar lá na frente. Então ele tem esse respaldo, assim, sabe? Por isso eu gostei tanto. Flash não tem tanto essa preocupação, né? A DC não tem essa.
É porque a DC ela fez como se fosse a Terra 2 no na televisão é a Terra 2 e no cinema vai ser a Terra 1.
É porque a DC sempre teve essa característica de não
misturar nada.
Não, de dar liberdade pra quem ela contrata como roteirista, né? Todos os roteiristas que são contratados, ela pode fazer? Pode, faz o que você quiser aí, né? Se não desvirtuando absolutamente, você pode reinventar, recolocar.
Até deixaram desvirtuar, vários são Batman e Robin tá aí, que deixa mentir.
É, então eles sempre têm essa possibilidade, assim, a deixar aberto e cada cabeça que vier contratada vem com uma ideia nova e a gente tem várias ideias.
Mulher Gato. Lembra do filme da Mulher Gata?
Eu não vi também, cara.
Eu também não. Mas
não vi porque se o trailer é do jeito que é, eu imagino como é que seja o resultado dele inteiro.
Viu Lanterna Verde? Lanterna Verde?
Lanterna Verde eu vi, eu até comprei o DVD.
Pois é, então. É, Lanterna Verde.
Mas eu odeio.
Vai, eu também odeio. É isso, cara. Você compra pra passar raiva, entendeu?
É, porque o Lanterna Verde eu gostava muito do personagem também. Comprei pra... Porque é isso, é um incentivo, cara. Eles têm que continuar fazendo.
Isso, você compra e fala, tudo bem, eu entendi que vocês fizeram cagaram
isso,
no pau.
Vou pagar e vou deixar...
Mas deixa essa merda guardada aqui. Entendeu? Um dia que eu quiser passar raiva, eu assisto. Que eu estiver muito feliz, né? Um dia que eu tiver, sei lá, ganhando na Mega Sena, eu vou assistir só pra chorar um pouco. Né? Ficar um pouco com raiva. Dentro dessa pegada de séries de herói, uma que eu tô assistindo, ainda tô assistindo a primeira temporada, devagar, porque eu tenho muita série assistindo, é o Supergirl.
Eu acabei a primeira temporada dela.
Pois é, o Supergirl, cara. Você começa assistindo, você fala, que bobinha, que série bocó. Mas essa série me conquistou pela Melissa Benoist.
Uhum.
Cara, que menina carismática, velho.
É.
Ela é inacreditável. Ela é a Supergirl, velho.
Que legal.
Ela é muito boa no papel, assim. Você compra a série por causa dela, velho. É inacreditável o carisma dessa menina. Eu fico besta, assim.
Uhum.
Porque, fora que ela é linda, maravilhosa e tal, mas, assim, ela como Supergirl, sabe? Assim, ela tem presença, sacou?
Uhum.
E todo mundo tá elogiando agora a segunda temporada, porque parece que apareceu o Super-Homem e tal, e tipo, deu uma mexida na série.
O Super-Homem foi o mesmo ator que faz o Super-Homem no cinema?
Não, é um outro cara.
Ah, tá.
É um outro cara. É como eu te falei, é como se fosse uma Terra 2 na televisão e Terra 1 no cinema.
É, o Warner tá ligando as quatro séries principais de heróis.
Sim,
estão se ligando. Né? Eles participam de uma, participam de outra, mas não tem nada a ver com o cinema, não.
É, mas o lance dessas séries é que, assim, engraçado, porque pra mim, a que mais me deixa empolgado ao assistir, por mais que seja bobinha, não podemos nunca nos esquecer que são séries de heróis, né?
Sim.
Então, assim, é pra ser boboca.
Não, e
ser,
é teenage, né?
É pra ser teenage, isso.
Público adolescente mesmo.
A que eu mais tenho me divertido ao assistir é a Supergirl.
Olha.
E assim, já falei que achava muito bobinha e tenho gostado. Cada episódio que eu assisto eu gosto mais.
Uhum.
Sacou? Agora, o Arrow, por exemplo, eu não consigo passar da primeira temporada, cara.
É muito ruim, mas a segunda e a terceira
parece que dá uma melhorada depois.
Melhores,
a terceira e a quarta parece que dá uma melhorada boa. Mas eu não consigo passar da primeira porque é muito novela.
É.
Ela é novela. Que assim, a preocupação do cara não é virar o Arrow, é saber se a mulher namorou o outro cara. Velho, toma banho, entendeu? Não é sobre isso que precisa ser a série. Eu não consigo passar do Arrow por causa disso, assim. Eu fico, oh, que saco. E desligo, mudo, sei lá. E o Legends of Tomorrow eu não consegui assistir ainda.
Eu tô começando a assistir, né? Tá bem interessante.
É, mas tem uma pegada mais ficção científica.
Mas não é muito over, não. Eu vi um episódio, achei tão over.
Viu o primeiro ou você viu outro, sim?
Eu vi um separado, não sei de que lugar era, mas era muito over, assim, tipo, era muito herói, muita explosão, e eles eram, sei lá, não tinha profundidade, depois não tinha enredo, era só ação.
É porque tá acontecendo também, é uma ligação com outra série. Por exemplo, aquele que é o... Que me diminuiu, não esqueci o nome dele, o Átomo.
Sim.
Ele meio que surgiu no Flash.
Ah, tá.
Né? Então, aí vai explica no Flash como é que ele é, vai lá...
Você tem que assistir tudo pra entender.
É que nem a Marvel tá fazendo com série e filme,
sim,
né? Então,
Só que eu acho que a Marvel tem uma preocupação pra que a série seja uma coisa importante sozinha, sabe? E não um pedaço daquilo, né? Pelo menos eu sinto isso.
Eu acho meio saco você ter que ser obrigado a assistir todas as
pra
séries...
Pra poder pegar, né?
Pra poder entender tudo. Eu acho isso um meio porre, assim. Mas ok, é uma saída deles pra vender mais. Então, assim, até aceito isso, sabe? Né? Em termos de negócio, eu entendo. Mas eu não assisto. Então eu só assisto o Flash... Aí outro dia teve um episódio que o Flash encontrou o Arrow lá.
Uhum.
E aí, tipo, o episódio que termina a história é na série do Arrow. Só que a série do Arrow no Netflix só tá até a terceira temporada. E esse episódio é na quarta. E aí eu fiquei sem final da série, do episódio.
É.
Porque o próximo episódio do Flash é tipo ele chegando em casa. E aí, tudo bom? Eu, cara, cadê? E nada. Aí eu falei, ah, velho, não, cara.
Você tem que ver a outra, né?
É, pois é. Isso é meio ruim. Então isso é meio chato.
Aí teve uma semana aí, tem um mês mais ou menos.
Que eles fizeram tudo junto. Fizeram
segunda, terça, quarta e quinta. Geral, né? Tal, todos participantes, todos.
É, eu só vi o Flash, sempre gostei. É o meu personagem dos heróis todos. É o que eu sempre mais gostei. Justamente por essa questão da linha temporal. No terceiro, acho que é o sexto episódio da primeira temporada, que é a primeira vez que ele faz essa... Que ele corre, e aí entra numa rua, assim, e aí o episódio começa de novo, né?
Ah, achei genial.
Olha, cara, isso é Flash, de verdade. É. E aí a série tem algumas pinceladas dessa coisa. Agora, Supergirl, eu não consigo... Não tenho referências, assim, não lia nada sobre isso, eu não vi muita coisa, assim. E o Super-Homem, em geral, eu não sou muito fã, não gosto muito. Ah, então Supergirl acho que eu vou gostar menos ainda, né? Que é um
veja, privado. Veja por ela.
É, eu vou sim, ver, que você falou agora, tanto que eu fiquei com vontade de ver se como que tá.
Assiste assim os três primeiros episódios, uhum. aí depois você decide se continua ou não. Ela é a mais bobinha de todas, assim, a mais infantil. Sabe?
É, mas eu sempre dou chance, por exemplo, a Georgia, né, minha esposa, pediu, não, vamos assistir Grey's Anatomy. Você quer ver um dia comigo? Ela adora, várias pessoas que eu conheço gostam muito desse coisa. Eu, tá, vou ver. Mas é muito, muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim.
Eu concordo com você e a minha namorada adora também.
Pois é.
Mas por que é
ruim? minha esposa, ela sabe que é ruim. A gente analisa depois e conversa sobre e ela fala, é verdade, isso sim, mas eu gosto. Ela, tipo assim, ela não acha... Não sei se ela acha bom, nunca perguntei se ela acha bom. Ela gosta de ver.
É um guilty pleasure.
É, então. Talvez seja aí. Então ela odeia e gosta de ficar odiando, igual você. Ela que gosta disso. Mas ela é mal escrita, cara, a primeira temporada e a segunda é muito ruim, cara. E eu vou ver até a terceira. Eu vou dar chance. Porque até hoje tem 12 temporadas, tá até hoje lá.
Até
né?
hoje, é.
Vai pra 13ª agora.
E é sucesso pra caramba.
É, lógico. Eu não vou ver mais. Eu quero ver até a terceira. Eu já desisti de ver na primeira, mas eu vou dar a chance de até a terceira pra poder dizer que é ruim e eu sei por que é ruim. Uhum. Pra eu ficar assim, eu só não gostei.
Sim.
Não, eu tenho um embasamento porque eu vi três, entendeu? Então eu quero realmente terminar, assim. Mas ela não muda nada. Ela é muito ruim, o roteiro é ruim. A atriz principal, esse é que é o problema. Se você pega uma série, a atriz principal, ela é ruim, pô.
Você já experimentou assistir dublado?
Não.
De repente melhora.
Olha. É com a Mônica Rossi.
Porque a Mônica Rossi, cara. A Mônica Rossi era a Priscila do Tadio Colosso.
Sim, sim. É, mas dublado nunca. Não tem nada dublado que é bom, né? Cara?
Ah, não, que isso. A gente gosta muito de coisa dublada, pô.
Depende muito da dublagem.
Não, você conhecendo no original e ver o dublado, eu não conheço.
Ah, não sei.
É isso que eu digo.
Talvez.
Ver o original, você conhece o original. Aí você vai ver dublado. Que nem você assistir Chaves na original. A impressão que dá é que ele tá dublado. Em espanhol. Que aí é ruim, né? É estranho. É estranho porque tá dublado em outra língua, né? Você conheceu de um jeito, aí você vê de outro, é estranho.
É que nem assistir o Curtida Vida Doidado em inglês. Não dá.
Não, eu gosto, porque eu já vi...
Eu não consigo.
É?
Eu não consigo.
Pra eu mim, acho... assistir o filme muda.
É.
Pô, e um filme que mudou mesmo foi Tough Tough. Não sei se já viram Tough Tough.
Cara, isso faz tempo que eu não vejo.
Esse filme, eu vi esses dias no YouTube. Achei no YouTube inteiro.
Assistiu em inglês.
Sem legenda, sem nada. E aí eu vi, olha, o filme é outro. Primeiro, o filme é mais sério. E até porque o filme tá na íntegra, então tem várias coisas que a Globo não...
cortava.
É, ela cortava. O Karate Kid tem a cena do cara fazendo um baseado de maconha, que é cortada.
Uhum.
O original não é. E esse é um filme que mudou muito. Ele ficou mais sério, mais profundo. E o personagem ficou mais zoado, assim. Mais over, punk rock, sabe? O outro era meio almofadinha, sabe? Acho que a dublagem deixava ele mais arredondadinho, assim. Mas eu vou tentar fazer isso com Grey's Anatomy.
Mais coxinha.
É, eu vou tentar fazer isso com Grey's Anatomy. Vou estar dublado pra
bota
ver
dublado
se...
Bota dublado pra ver se muda.
Pra ver se vai. Né? Será que no Netflix dá pra fazer isso?
Dá, acho que dá. Se tiver a dublagem...
Dá.
Se tiver a dublagem disponível,
porque,
dá.
Porque, cara, é muito ruim o roteiro. Eu não lembro o nome da roteirista. Eu nunca sei pronunciar o nome dela. Shinona Ryan, um negócio lá. É isso, ela não tem compromisso com os personagens que ela escreve. Ela tem compromisso com a história que ela quer contar.
Sim.
E aí, então, se o personagem não tem características de ciumento, você viu 8 episódios do cara não é ciumento. Aí tem uma cena que precisa de alguém ciumento e por acaso é aquele personagem que tá lá, aquele personagem passa a ser ciumento, sabe?
Caraca.
Então ela vai fazendo isso, é uma promiscuidade mesmo, exagerada. Aí chega uma hora que você não, nenhum personagem você se apega, você não quer que ninguém dê certo porque ninguém é ninguém, entendeu? São atores falando falas às vezes que parece que é de outro personagem, sabe? Quando eu comecei a perceber que ela tava querendo contar uma história e tava usando esse mote, eu falei, é muito estranho, assim, sabe? Ao mesmo tempo, fica uma coisa sacra da Grace, que é a principal, que leva o nome da série. Ela é imbatível, assim, ela é a perfeita. A atriz não tem carisma, ela não é boa, não tem cenas, as cenas de choro, as cenas dramáticas são horrorosas, são feias pra caramba. E cara, o pior é a trilha sonora. A trilha sonora é brega, mas a trilha sonora é brega. Mas é brega de um jeito, assim, umas músicas com letra gospel zoada, assim, pra deixar a coisa pesada. Nossa senhora, é horrível, cara, é horrível. É,
Gustavo, se alguém, se alguém que tá ouvindo gosta do Grey's Anatomy...
Poxa, desculpa, é minha
opinião, tá, só. Você tá acabado nos comentários
não,
agora.
Desculpa, gente, só eu que não gosto. Pode ser bom pra vocês, ele não muda. Isso é legal da obra de arte, né? Você pode ter a sua absoluta impressão.
Na internet,
mas que é ruim,
não,
é ruim,
na
cara.
Internet, não.
Eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Você falando do comprometimento da roteirista, os personagens, é verdade, porque na série toda, cara, provavelmente foram problemas dos bastidores, problema salarial dos atores. Sim. E tal. Ela simplesmente mata o personagem mesmo, cara. E a saída...
É igual o Joe Tribbiani lá no...
Days of Our Lives. Sacaneia o roteirista.
Cara, essa cena é muito bom, velho. Porque o cara fala mal do roteirista. Aí no dia seguinte que ele chega lá, ele morre. Ele cai no elevador, no posto de elevador. Aí quando ele vai entrar no posto de elevador, ele...
Alguém então, quer vir comigo? Alguém...
E o pior é que não é bem construído, sabe? A série dos personagens é uma coisa assim muito forçada.
É,
sabe?
Muito over, né, cara?
Muito over.
Às vezes eu percebo que ela quer solucionar o problema da história fazendo grandes eventos. Assim, a minha esposa já disse que ela faz grandes matanças, ela é conhecida por isso. Ela faz um avião cair e mata todo mundo. Ela faz uma bomba explodir dentro do hospital e mata um monte de gente. Ela soluciona o problema assim, ela não quer desenvolver aquela história. Então ela faz um grande acontecimento, porque vai englobar a morte de muitas personagens e aí fica tudo mais facilmente explicável. Só que isso é muito over, é incrível, porque é uma série realista, ela não é uma série fantasiosa como Agents of S.H.I.E.L.D., que você sabe que aquilo ali é fantasia. Não, ela é uma série calcada na realidade, tem salários, os caras estão pagando conta, né? Tipo, é uma série hospitalar. É uma coisa hospitalar, né? E aí, cara, tem uma cena que rola um acidente, logo na primeira temporada, rola um mega acidente e tem uma pessoa varada, não sei se você lembra, uma pessoa que tá com um poste varado com outra pessoa, então eles estão presos por um poste. E aí, cara, nesse episódio...
Ok, você me convenceu, eu vou assistir essa.
A personagem principal tá num dilema, por que a vida dela tá dando errado, porque ela tá com um namorado, ela não sabe se o namorado vai ficar com ela, e ela tá com esse dilema, sacou? E aí, ela é a narradora do próprio episódio. E aí, paralelo a isso, tá rolando esse mega acidente, assim, e tem uma tomada que é uma edição zoada, cara, o editor foi muito sacana. Ele bota a personagem narrando, e é péssimo que você fica ouvindo a personagem narrando e a atriz tá lá parada, fazendo cara de nada, fica em uma voz em off, aí tá ela falando, ai, a vida realmente é uma desgraça, não sei o que fazer, realmente, ficar na indecisão é a pior coisa que você tem, é a pior coisa que pode lhe acontecer, aí passa a pessoa abraçada com um estranho, com um poste varando os dois e eles vivos tentando que decidir que tirar o poste mata um deles, e aí a cena do diálogo da desgraça, a mulher olha... É, não, tudo bem, talvez seja a segunda. Ah, cara, me respeita. Você é um cirurgião. Aí você quer... Ou isso, você tá colocando que os médicos são qualquer coisa, estão nem aí pros pacientes? Não, não é isso. Não é nada, sabe? Não é nada. Ela tá querendo contar uma história e tá resolvendo dessa forma. Eu achei bem bobo. Falei, nossa, mas que forma boba. Tá fazendo odiar o personagem principal, é isso? A ideia é mostrar que a mulher é uma fútil, idiota, porque tá vendo uma situação absurda. E ao mesmo tempo é a mesma personagem que sofre, chora desesperadamente quando um paciente morre na mão dela. Entendeu? Tipo, é muito discrepante. Tipo, por que você tá fazendo isso comigo, né?
É, tem aquela lourinha também, cara, que eu odeio essa personagem.
A Izzy.
Ela só sabe chorar.
É.
A série toda.
É porque a atriz é muito boa nas cenas dramáticas. Aí eu acho que, tipo isso, o roteiro é ruim, então quem é bom? Ah, essa menina, ela tem umas cenas dramáticas muito boas. Ela
sabe chorar.
Ela sabe chorar, mas é assim, ela realmente, as cenas são críveis demais. E aí acho que eles, tipo, exageram. Ah, tá, então bota ela chorando várias cenas, pra ver se ganha, né? E acho, cara, é uma choradeira. Que é sempre assim, é desesperador, tá sempre chorando.
Eu acho legal que essa conversa aqui tá os dois que são obrigados a assistir a série. A esposa.
Não, eu quero ver. Inclusive, eu tenho que defender, porque a minha esposa disse pra eu parar de ver. Porque eu termino e começo analisando, né? Olha, tal coisa, ela. Olha, se você vai ver pra analisar, não veja.
Não quero que você veja
não
essa
quero
merda.
Que você veja.
Meu guilty pleasure.
Isso. Aí ela não quer mais ver. Então eu chego em casa, ela tá assistindo, ela já imediatamente tira. Aí o que você tá vendo? Nada.
Silvio Santos.
É, porque ela não quer que a gente veja mais. Mas eu também não vou ver sozinho. Vou ver só se ela quiser.
Chama o Xaxá, ele assiste contigo.
Vai te falar mal.
A gente pode fazer uma série, cara. Eu faço a pipoca.
Verdade.
Mas outra coisa que eu tô assistindo, assim, que eu tenho acompanhado, tá indo pra quinta ou pra quarta temporada, agora eu já nem sei mais, é o House of Cards.
Excelente.
Vai pra quinta.
Vai pra quinta,
eu tô na
né?
Terceira ainda.
Tá na terceira.
Nunca vi.
Nunca viu?
Nunca vi.
Cara, é uma série, assim, poderosa. É. Eu acho que você podia assistir, principalmente por conta do nível da atuação do Kevin Spacey e da Robin Wright.
Isso.
Cara, é algo, assim, incrível, assim. O nível de atuação do Kevin Spacey é, ao mesmo tempo em que, em algumas cenas, é algo grandioso, em outras ele precisa ser só detalhista, uhum. assim, sabe? Tipo, é ele olhar pra câmera, porque ele quebra a quarta parede várias vezes, é ele olhar pra câmera e você sabe o que ele tá pensando.
Uhum.
É inacreditável, cara, é muito bem dirigida. Tem vários episódios que foram dirigidos pelo David Fincher, inclusive, ele é um dos criadores da série.
Até pela Robin Wright também.
Pela Robin Wright também.
Que legal, cara. É, eu não consegui ver ainda, porque isso, eu gosto de ver sentando e ver uma quantidade maior, assim.
É, mas aí você não pode ver assim.
Esse não dá.
É, né?
Esse é uma série que você tem que assistir, sei lá, eu não consigo assistir, a não ser quando tá no final da temporada, que eu tenho que assistir, tipo, uns dois ou três no mesmo dia.
Mas eu tenho que começar, né? O ideal começa, é começar pelo começo mesmo, é aquele Friends que você pode meio que pegar separado, né?
É, porque ele tem toda uma trajetória política do cara, de tudo que ele fez pra chegar onde ele chega, onde ele tá na quarta temporada, né? E a série é intriga política, você entende várias coisas, inclusive de coisas que estão acontecendo no nosso país, de... Enfim, não posso falar, mas assim, coisas, questões políticas que acontecem, que você fala, caraca, eu já vi isso em algum lugar, e foi no House of Cards, sabe, assim.
Cara, lançaram uma pesquisa na internet, que é assim, isso foi em Brasília ou foi em House of Cards? E aí tinha uns acontecimentos, né? Ah, o senador...
Nos dois,
não sei o quê.
Nos dois.
E aí tinha a opção pra você responder, né? Cara, é impressionante como é difícil. Você não sabe se aconteceu em House of Cards ou se aconteceu de verdade em Brasília.
Pois é, porque é muito real, assim.
É. Sim.
Ele é baseado numa série de livros, se não me engano, em um livro só. Mas, enfim, extrapolou, cara. O negócio é incrível, assim. Eu fico ansioso. É a única série, assim, que eu hoje tô com ela zerada, assim. Ela e o Better Call Saul, que eu tô zerado, assim, e a... estreou, eu vou querer assistir, sabe? Uhum. Assim, não tenho outra opção, porque ela é muito profunda, ela tem debates... Não é que ela tem debate político, assim, mas ela te bota no papel tanto do vilão quanto uhum. do mocinho ao mesmo tempo.
Sim, é uma que eu tive essa mesma sensação, que eu também não sabia que eu ia gostar, é o The Good Wife.
The Good Wife eu nunca vi.
The Good Wife, eu também achava que era um Grey's Anatomy melhorado, até porque a propaganda, a forma como ela colocava os clipes, a trilha sonora, tudo é meio assim, sabe? Meio pra menina, digamos. E eu fui também, porque a minha esposa via, gostava muito, ela é muito fã, mas, cara, é uma série excelente, cara, excelente, porque ela é adulta, e é isso, são bastidores políticos, de discussão política sobre campanhas de procurador, de senador, de estruturas de jurídico, de como as coisas jurídicas funcionam, são os bastidores disso, de uma forma muito madura, assim. Então eu não imaginei que eu ia gostar. E eu achei excelente mesmo, sabe? Muito bom mesmo. O enredo é bom, as personagens são bem construídas, as atuações, uma coisa ou outra ali que é mais ou menos, mas em geral é muito bom, né? Só a trilha que eu não gosto muito.
Que diabo você é aqui, rapaz?
Eu também tô assistindo Rebels.
Ah, é?
É, o Rebels, porque eu comecei a ver tem um ano. Acho que no ano passado, ano retrasado. Só que teve tanta série que tava rolando que eu acabei dando uma parada, né? Porque também aquele negócio de ficar, negócio de baixar a série.
Uhum.
Enchi o saco, né? Falei, pô, Netflix tá sem aí, agora entrou no Netflix. Recomecei a ver, né? Recomecei a ver é foda, né?
comecei a
rever. Porra, foda. Aí o que acontece? O primeiro episódio já foi diferente do que eu baixei na outra vez. Parece até o Vader no primeiro episódio, né? Não tinha aparecido. Né? Então agora eu tô começando a ver de novo e parece que vou engrenar. Porque tá ligando com os filmes, né? Ah, tá ligando até com a série clássica, com a trilogia nova, né? Que seria o episódio 1, 2, 3, e também com a trilogia clássica.
Olha.
E com Rogue One, claro.
E tem um só, é só um Rebels com uma... É só uma série isso.
É só uma.
Que tem um monte de episódios já.
Tem uma, tem duas temporadas, não é isso?
Tá na terceira.
Tá na, né?
Terceira atualmente. Lá,
que agora vai até aparecer o Obi-Wan.
Eu assisti uma que é uma nave, tem uma mulher com uns cabelos... Ela tem uns cabelos compridos, assim,
sim,
uns, tipo uns tentáculos, né? É. Eu vi os quatro primeiros episódios na...
Inclusive no Rogue One aparece o robô.
Sim.
O robôzinho, ele aparece numa cena lá. Aparece
também.
A nave umas duas ou três vezes. E a gente não sabe se é ela ou se é o pai dela. a própria, essa que você falou do...
que era a pilota, né?
Que é a pilota, é a Syndulla, né?
Isso.
Ela é chamada, quer dizer, a gente não sabe o que fala assim, General Syndulla. A gente não sabe se é ela ou se é o pai dela, né? Porque também tem nos livros tem o pai dela. Mas o Rebels é muito legal, cara. Eu tô assistindo, eu tô na segunda temporada. Acho muito bem feita, muito bem...
Tá no Netflix?
Escrito,
tá.
Tem Netflix,
tudo,
as duas.
Star Wars tá Netflix.
É, cara. Inclusive, a outra que eu tô assistindo pela primeira vez completa é o Clone Wars.
É, eu tenho que começar também.
Clone Wars, eu tô na primeira temporada, finalzinho da primeira temporada. Nunca consegui assistir porque, se não me engano... Ela começou passando no Cartoon Network, e aí é aquele negócio, né? Passa na TV a cabo, você não se programa pra assistir, enfim. E aí agora eu tô conseguindo assistir inteira. Não consegui assistir dublado, tentei assistir dublado. Não consegui, tive que assistir no original. Porque o dublado achei muito ruim. Muito ruim mesmo o trabalho. Engraçado, né? Porque a animação normalmente a gente gosta.
É mais fácil. Gostar, digo, não fazer.
É. Mas eu não consegui. Aí eu tô assistindo o original, que rola um sotaquezinho em inglês, assim, aí uhum. eu já sim, estou em Star Wars, sabe?
Uhum.
É, e é legalzinho, assim, a primeira temporada é muito, muito bobinha, assim. São episódios sem muita conexão com a história, não tem uma trama geral, sabe? Assim, é o Clone Wars, é aquele negócio, assim, é as Guerras Clônicas, então você vai ver várias batalhas, é isso. Né? Uhum. Pelo menos a primeira temporada tá assim. Eu não sei como é que fica depois. Eu sei que eu acho que parece que depois o Anakin começa a ter umas coisas mais dark side e tal. Aí começa a aparecer outros inimigos diferentes e tal. Então parece que ela dá uma melhorada. Parece que as duas últimas temporadas são excelentes, assim. Mas uhum. eu preciso chegar lá ainda. Acho que são 6 temporadas ou uma coisa assim.
A série parece que é uma coisa mais do futuro, né, cara, da TV. Acho que a TV vai sobreviver com a série, né? Quando a Netflix começou com esse lance de séries originais. Uma que eu não apostava nada era o Orange is New Black, né?
Uhum.
E essa eu não apostava nada também. Achava, são mais uma dessas aí e tal. Mas não, é uma série também bem séria, bem bonita. É, o enredo tem uma coisa que eu não compactuo muito, não me pega muito a história, mas você vê que existe um investimento... Um trabalho
muito
ali,
feito.
Muito bem feito, assim. Então
é
eu fico pensando, poxa, que legal que estão fazendo, né? É, e que essa vai ser a alternativa, talvez, né? Porque a TV tem uma cara de que vai morrer, né? Assim, pelo menos eu sinto...
A TV como a gente conhece.
É, então essa coisa por um demand, assim, vai ser o futuro, né? Então é bom que sejam séries, né, dramáticas, né? No sentido de dramas escritos, sobre histórias serem contadas, né? Porque poderia ser documentários, né? Ser a nova onda. E não, né? Documentário.
Tem uma série muito boa que é documentário, que é o Making a Murder. Você chegou a assistir?
Não.
Tá no Netflix, eu assisti inteira. É absurdo.
É.
É a história de um cara que ele é acusado de um crime, ele é preso.
Uhum.
Só que ele era inocente. Ele acaba conseguindo provar a inocência dele. E ele é liberado, não sei quantos anos depois, ainda preso. Ele consegue provar a inocência, é liberado. E aí, 2 anos depois, ele é preso de novo por um outro crime. Que ele alega que ele não cometeu. E aí a série é mostrando se foi ele ou não, né? A série é bem tendenciosa pro lado dele,
uhum.
né? Você vê muitas coisas, eles culpando a polícia e tal, não sei o quê. Mas é uma série muito bem montada, cara. Você não tem como, se você começar a assistir, se não me engano são 10 episódios, ou 8, não sei. Não tem como você não assistir tudo assim, tipo, em 2 dias, cara. Porque é muito bem montado. Assim, um episódio traz o outro e é um negócio assim inacreditável. Tu chegou a assistir, Miotti?
Não vi nada dele.
Não viu?
Não.
Já
tá no Netflix, hein?
Ainda tá, é original Netflix.
Ah, tá.
Fecharam uma segunda temporada. Que aí eu já acho meio forçado, sabe assim? Porque a primeira fez muito sucesso, mas a segunda eu acho meio forçado, porque, tipo, o cara tá na cadeia, sabe? E aí? Porque a série termina mostrando o cara há 1 ano atrás, entendeu? Então, você fica assim, tá, e aí? Mas é muito legal essa série.
Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Outra que eu tô assistindo regularmente é o Better Call Saul.
Essa aí eu adoro,
nada,
essa série.
Nada.
O Better Call Saul é a série derivada do Breaking Bad. Acho que todo mundo aqui assistiu Breaking Bad?
Não. Eu assisti...
What?
Assisti a primeira... Alguns episódios da primeira. Não consegui ver por tempo mesmo. Não tive condição de parar pra assistir tudo.
Pois é.
Mas eu achei muito boa até onde eu vi.
O Breaking Bad é, pra mim, a melhor série que eu já vi na minha vida. É, assim, top... Com certeza tá no meu top 10 de séries incríveis. Eu já assisti, é uma que eu consegui assistir inteira, que é sensacional. E dentro dessa série, na segunda temporada, aparece um personagem que chama Saul, que é o advogado do
Saul Goodman.
Saul Goodman, que é o advogado pilantra do personagem principal, que é o Walter White, do Breaking Bad. E aí agora, depois que acabou o Breaking Bad, eles resolveram contar a história de como esse cara virou esse trambiqueiro, esse advogado trambiqueiro.
Porque na verdade o Saul, ele teve o sua própria fase de Breaking Bad, né? Ele não nasceu picareta, né?
É, exatamente.
Não, entendi.
E aí, o Better Call Saul é sobre isso, é sobre como um cara que era muito honesto e trabalhador e etc, vai, com as coisas que ele vai fazendo e vai aprendendo e os tombos que ele vai tomando na vida, como é que ele vira um advogado picareta, sacou? Então assim, eu tenho gostado, tenho visto muitas críticas, né? As pessoas, muita gente não tá gostando da série, porque o Saul Goodman não tá ali. Mas ele não tá ali ainda. Porque aquilo é ele
em construção.
Em construção, sacou? E aí o que eu gosto é do universo que gira em torno dele. Os outros personagens são muito bem escritos. É, eu acho muito bons atores, é tudo muito bem feito, muito bem cuidado. E tem uns easter eggs bacanas que aparecem volta e meia que você fala, pô, aí o easter egg do Breaking Bad, né? Um personagem que apareceu lá no Breaking Bad, sei lá, todo fudido. Nesse aqui ele aparece novinho, sacou? Você fala, caraca, que massa, como é que o cara virou aquele, sacou? É muito legal, eu gosto bastante do Breaking Bad, gosto bastante do Better Call Saul, tá indo pra terceira temporada agora, não sei mais quantas temporadas vai ter. Se o Breaking Bad teve 6 temporadas?
Acho que foram 6.
6 temporadas, eu acho. É, eu acho que o Better Call Saul não vai passar de 4, sabe? Assim, eu acho que vai ter uma vida mais curta. Até porque o próprio criador da série, que é o mesmo criador do Breaking Bad, que é o Vince Gilligan, ele não é um cara que... Assim, ele tem um objetivo, sabe? Assim, sempre, toda a Breaking Bad, nego... Queria que tivesse 8 temporadas, né? Os caras do estúdio chegaram a oferecer pra ele: não, vamos esticar mais 2 temporadas aí, você dá conta? Ele falou: não, eu tenho um objetivo aqui. A série ela vai ter 6 temporadas, que eu planejei desse jeito, e vai ser assim. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso com o Better Call Saul também, sabe? Ele não vai se vender
por alguns
milhões de dólares, entendeu? Ele deve ter ele já se vendeu quando ele resolveu contar a história do Saul.
Sim.
Mas ele deve ter planejado: primeira temporada vai ser pra apresentar esses personagens, segunda pra desenvolver isso aqui, a terceira ele vai chegar mais perto do caminho, e na quarta vai ser assim, tipo, uma semana antes do Breaking Bad, sabe? E eu acho que vai ser por aí.
Não, e o bacana é que a trama é muito simples, né? É ele, no dia a dia dele de advogado, sofrendo lá, né? Tentando virar alguém na vida e não consegue, levando os tombos, né?
Leva muito tombo.
E é só isso, assim.
Ele,
né,
aprendendo as artimanhas.
Sim.
Que depois ele vai usar como Sol, né? E você fica tentando descobrir quando que ele vai virar o Sol, porque o nome dele na série é Jimmy. E você fica, cara, por que que ele não... De onde que ele tirou esse Sol, velho? Sabe? E tipo, isso vai aparecer numa hora na série que eu tenho certeza que eu vou estar assistindo, eu vou botar a mão na cabeça e vou gritar.
E ao mesmo tempo que a trama é simples, ela é muito bem feita, né?
Ela é,
e
muito
é por
bem
isso
feita.
Que eu gosto tanto dessa série.
Eu também gosto muito.
Muito bem amarrado, muito bem estruturado.
Miote, Black Mirror.
Bam, bam. Black Mirror, acabei hoje de manhã de ver o último episódio, que é o 6º da terceira temporada. A terceira temporada foi maior. Então, o primeiro episódio da primeira, você viu?
Sim, sim.
Viu tudo?
Não, tudo não.
Tá.
Eu parei, acho que, sei lá.
Você viu, Bruno?
Eu tô na segunda temporada.
Mas viu o primeiro episódio da primeira, todo mundo viu o primeiro, né?
Primeiro, primeiro.
Tá, que é o do porco lá com...
Isso.
Do porco e do primeiro-ministro.
Primeiro-ministro, pois é. Ali já é uma explosão de cabeça, porque é o que acontece hoje em dia.
Sim.
Né? Aliás, muita coisa que mostra na série tá acontecendo hoje em dia. Principalmente coisa agora da terceira temporada, né?
Não, e o engraçado, meu, é que eu me toquei do nome da série outro dia desse.
E qual é?
Eu não tinha sacado. olha pro teu celular, olha o que, que é o Black Mirror.
É mesmo.
Entendeu? O Black Mirror é esse espelho preto que você tem na mão, cara.
Tá certo.
Entendeu? Eu não tinha me sacado disso, entendeu? Sim, não tinha parado, na verdade, pra pensar por que que chama Black Mirror. Entendeu? Chama Black Mirror por causa disso aqui. A gente tá com um smartphone na mão e se a gente parar, não liga ele. Ele é um espelho preto, né? Que mostra você, o seu lado negro.
Seu pior lado.
Seu pior lado. E a série é sobre isso, né? É sobre o pior lado do ser humano
com a tecnologia,
né? Principalmente, muito focada nessa questão do celular, das redes sociais, etc.
É um futuro recente, né? Digamos
é um
assim.
Futuro recente, exatamente.
É, em alguns aspectos até o que já está acontecendo, né? Algumas coisas têm o presente, assim, com uma análise de uma tecnologia que ainda não foi inventada. Mas, por exemplo, eu acho aquela cena da traição... Que o cara, que eles têm a forma de ver tudo no olho, né?
Eu tô falando que isso aí já tá aparecendo, já tá
acontecendo. É uma coisa muito próxima, mas eu digo assim, aquele enredo é absolutamente atual, né? Assim, a tecnologia chegou num determinado momento...
como ser possível.
E as relações
aquilo.
Pessoais, né? Um casal consegue destruir sua vida porque a tecnologia permite, né? A tecnologia permite você destruir sua vida de casal, por exemplo.
É que nem o primeiro episódio da terceira temporada.
Exato. E eu acho os da bicicleta o mais estranho, assim, porque é o mais metafórico, né?
Acho que esse eu não vi.
É o segundo, eu acho.
É o segundo episódio.
O segundo episódio.
Que eles ficam na bicicleta. Aquele é o que é o mais metafórico.
É o mais bizarro, metafórico,
é o menos, assim, pé no chão, assim, embora seja bem bonito.
Um que eu acho sensacional, que eu assisti duas vezes seguidas, assim, assisti, terminei e fui assistir de novo, foi o primeiro episódio da segunda temporada. Que é o que a menina, até que é do Agent Carter.
Ah, sei qual é.
Ela,
que ela criou no...
Ela tem um marido, não sei o quê, um dia
que é o
marido
que é o cara do Star Wars.
É. Que é o Donald Gleason, né?
Isso.
Ele morre, e aí ela não consegue
faz
lidar
um Android,
com aquela
né?
perda. E aí, por conta da tecnologia, ela bota o Android dentro de casa, que é... Um cara construído nas memórias da nuvem dele, velho. Isso achei fora de série.
E ele ultrapassa aquele conceito do Vale da Estranheza, né?
É.
Ele é tão real, que é irreal.
É muito maneiro.
É
muito maneiro esse episódio.
E a série toda é muito boa em tudo, né? Assim, a fotografia é linda, a interpretação de todos os atores, né? Assim, não tem uma coisa que é mais ou menos, né? Não tem um, pelo menos eu não vi nenhum que eu olhei, isso aí... Não
passou
tá,
do ponto.
Não tá, cara, é tudo muito cravadinho, assim, é muito feito... Também porque eu acho que é feito menos, né? São poucos...
São poucos episódios.
Gente envolvida numa coisa menor, os episódios são menor, mais... Né? É um roteiro mais simples, né? Tipo, é uma história pra dar aquele roteiro. Não é como uma série, tipo, Friends, que a gente começou
outra
falando,
coisa
que é mega... Que são mega... Não são, chega a ser mega, mas são vários enredos caminhando num episódio só, né? Esse não, é uma história só, se é contada por episódio e termina ali.
Não, né? E tem outra coisa que é interessante, que um episódio não precisa estar necessariamente ligado ao outro.
Não, tem ligação nenhuma.
Nenhum episódio é a continuação do outro.
Exato, tem easter eggs, né? Em episódios.
Tem.
Pois é, mas é só um easter egg, entendeu? Não é uma coisa que, tipo, a trama desse, você tem que ter assistido o outro, né? Você pode chegar hoje, por exemplo, e assistir a terceira temporada inteira sem ter visto o primeiro e a segunda, que não tem problema. Né? Então eu acho que é uma série... Ela é o Além da Imaginação do nosso tempo.
Do atual.
Né? Além da Imaginação era muito isso, assim. Mas se você for assistir hoje, você fica achando muito estranho porque os temas eram temas dos anos 60, dos anos 50, sacou? Que era assim, o medo do holocausto nuclear, o medo do comunismo, sabe? Era tudo assim. E se você for assistir hoje, você fica assim, não, que ultrapassado isso, sabe?
Sim.
Não sei o quê. Apesar de ainda achar legal. Mas ela é sempre uma coisa assim, um tema bizarro, uma parada bizarra que vai acontecer. Que você vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? É, eu gosto bastante do Black Mirror, ainda tô na segunda temporada, mas...
É o único episódio que eu não gostei, assim, foi o do Valdo. Já viu esse?
Eu tô indo
tá
pra esse.
Pois é, eu não gostei dele. Esse é o único de todos os episódios que eu não gostei. 12 episódios todos. Esse aí eu achei meio chato.
Eu acho que esse aí entra num desses episódios que é uma coisa que pode acontecer hoje em dia,
não,
né?
Não, pode ser. Só achei o episódio chato.
Não,
sei lá, acho que... Assiste lá pra você ver.
Vocês vão ver, né?
E 3%?
Então, 3% eu só vi o primeiro episódio. Eu só vi o primeiro episódio... Achei ok, tive senti uma dificuldade assim, de lidar com algumas coisas, né?
Uhum.
É, mas por ter visto só o primeiro episódio, eu não posso falar demais.
Uhum.
Mas, assim, uma coisa que eu gostei do que eu vi foi do João Miguel,
uhum.
né? Eu gosto dele, assim, como ator. Mas eu achei que, sei lá, algumas motivações meio erradas, algumas coisas meio esquisitas, assim, o roteiro também meio errático e tal. Algumas participações especiais que você fala, tá, e aí?
Uhum.
Né? Outra coisa, o figurino eu achei muito ruim, assim, pra ser um futuro tão, tão distante, e achei uma coisa tão, desculpa, mal feita, sabe, assim.
Uhum.
Acho que podia ter tido um cuidado maior. Eu acho que, pra ser bem sincero, por que 3% é do jeito que é e tem as reclamações que tem? Foi feita às pressas.
Uhum.
Eu acho que ela foi feita às pressas. Por quê? Netflix tinha que cumprir uma legislação brasileira de que todo canal de televisão, enfim, tem que ter não sei quantos por cento de
produção local.
Produção própria, né?
Uhum.
Produção nacional e tem que ser produzido pelo canal. Então eles parece que jogaram assim, cara, o que que dá pra gente fazer que tenha a ver com Netflix, mas que não seja, sabe, rock santeiro,
uhum.
não seja uma novelinha. E acabou que foi meio novelinha, né, eu acho, assim.
Total.
E aí o roteiro tiveram que escrever meio às pressas, e pegaram um negócio que era da internet, era um negócio que eram 3 episódios de 10 minutos na internet, e o cara teve que virar 8 episódios de
50 minutos,
sabe?
Mas só que não era a série pronta, não, eram 3 episódios que eles queriam fazer a continuação.
Mas o cara não devia ter isso pronto, entendeu? Sim. E ele teve que fazer, sei lá, um roteiro, assim, bem amarrado, você leva tempo pra escrever, sabe? E foi uma coisa que eles fizeram em menos de 1 ano, eu acho, uhum. sabe? Ou em 1 ano.
Então, eu não
em
sei.
Em 1 ano eu me lembro que fechou o acordo,
uhum.
o cara teve que escrever o roteiro, aí teve que arranjar o elenco, fazer todo o processo de pré-produção, filmar a série inteira, a primeira temporada inteira, pós-produção, porque eu sei que tem alguns efeitinhos visuais, né?
Uhum.
Que não é coisa rápida.
Sim.
Então, e por quê? Porque o Netflix tem esse negócio de botar todos os episódios de uma vez. Então
sim,
tem que estar tudo
tem
pronto.
Tem que terminar tudo antes.
Então eu acho que tem esse probleminha, sabe? Assim, tem essa dificuldade. A série foi feita às pressas, sabe?
Uhum.
Se tivesse tido um cuidado maior, 2 anos pra começar a primeira temporada, eu acho que de repente...
Fazer tudo, né?
Aí eu não assisti inteiro, mas você que assistiu inteiro, assim.
Então, a gente até com o podcast nosso, né, o Trabalho de Mesa, a gente fez um episódio especificamente sobre 3%, é o nosso piloto, inclusive, analisando, cara, foram quase 2 horas de análise ponto a ponto da interpretação, da fotografia, figurino, pela perspectiva nossa de arte, né, de criação, de teatro. Né, de interpretação, principalmente. Então, eu para fazer um resumão, assim, eu acho isso. Para mim, eu entendo que a justificativa do resultado, né, é válida para ser avaliado, né, como referência de estudo da obra. Então, você vai pegar uma obra e ela é ruim, e você tem que levar em consideração que ela é ruim, porque foi feito num contexto assim, assado e tal. Eu entendo que isso exista, mas, em geral, eu não opero dessa linha. Se o produto foi colocado,
não, é ruim,
e se
é ruim.
Ele for bom e todo mundo gostar e pagar pra ele, ele não vai falar, gente, mas calma, porque não vou cobrar tanto, porque eu fiz as pressas,
uhum.
Entendeu? Se der certo, vai ser, não, deu é isso certo. Que a gente queria ter feito. Aí se der errado, a gente tem que fazer várias ressalvas.
Fazer várias desculpinhas.
Então eu acho que o produto artístico tem que se bastar. E ele não. E ali pra mim ele não funciona. É uma pena, porque é uma série brasileira, então poderia ser uma coisa. Caracas, é uma série nossa, assim, né? Só que não é feita por brasileiros, parece, sabe? Parece que foi feita por pessoas que não conhecem a própria gama de atuação que nós temos, os atores. A gente tem atores excelentes nesse país aí, cara. Sabe? A gente tem roteiristas excelentes, cara. A gente tem gente que sabe escrever ficção científica de verdade, assim, com estruturas massas. E acho que a gente tem gente que faria isso às pressas de uma forma melhor. A minha impressão que dá é que foi feito às pressas, foi feito fora do tempo, foi lançado uma coisa que poderia ter sido lançada 8 anos atrás, 5 anos atrás, que talvez essa grande ideia, a gente, olha, que massa, olha, mas não, agora, depois dos Jogos Vorazes, você fazer mais ou menos
é
a mesma coisa.
É o tema repetido, né?
É a mesma coisa, assim, de novo, só que mal feito. O episódio das bicicletas do Black Mirror é exatamente a mesma história, e é muito melhor. Isso é uma coisa assim de, porque você tem coragem de chegar e botar os personagens no limite e escrever os personagens sem que eles fiquem bonitos, sem eles precisarem ficar gatinhos, sem eles precisarem ficar a nova novela da Globo, sabe, na internet.
É, porque tá muito malhação mesmo.
Então, tá total, é feito só pra isso, assim. Então, e é uma opção, entendeu? Não é uma...
Não foi sem querer.
Não foi sem querer, não. É uma escolha, cara. Estão querendo colocar conteúdos de TV dentro do Netflix. Foi o que eu disse lá no nosso programa. Se a ideia foi atrair novos assinantes pro Netflix, pessoas lá, o tiozão que assiste novela e que nunca viu o Netflix, nem sabe o que é, vai gostar e vai migrar e vai virar um novo assinante. Se a ideia é essa da Netflix, sabe? Tentar atrair novas pessoas e por isso escolheu esse produto. Ou se for uma ideia idiota, tipo, ah, tem que pegar qualquer coisa. O que tem? É isso aí? Ah, então me dá isso aqui. Porque só pra cumprir tabela, sabe? E aí, realmente, ficou só pra cumprir tabela. Não acrescentou nada. Foi renovada a segunda temporada. Eu espero, sério, de coração, que os criadores escutem todas as críticas, escutem os nossos programas, escutem esse programa. E analise e veja como é que o resultado pode superar, já que foi renovado, já que agora não precisa mais ser às pressas, porque já cumpriu tabela. Então agora dá pra gente corrigir os problemas. Chamar um figurinista, quem sabe.
É, o figurino foi qualquer nota, né?
É, foi horrível.
Pega aí o saco, bota na cabeça.
É, papel crepão de brechó, cara. Foi, tipo assim, não tem peça de teatro escolar que tenha esse padrão.
É, eu achei bem aquém mesmo.
É, e a história, em si é
muito boa, furo no roteiro,
muito,
né?
Muito, muito.
Tem um negócio do cara que bota um chip aqui atrás e aí...
Faz tipo, um PET scan e ninguém...
É, todo mundo sabe que o negócio tá ali atrás, então... Como é que esses caras que são os donos aí do Muro Alto aí, como é que é? Do Mar Alto não sabe que tem.
É, se eu fosse agente...
É, a primeira coisa que
a gente de imigração, a primeira coisa é virar a orelha ali, opa, tem cicatriz aqui, para fora.
Já era.
É lógico.
Poxa. É, uma das coisas que eu mais fiquei chateado ali também, o antagonista, como que o desenvolvimento dele é falho, né?
Aham.
Uhum. Ele começa de um jeito e no final da série ele já... Né, uma coisa que a gente nunca viu.
Xaxá, no primeiro episódio, Xaxá.
Ah.
No primeiro episódio, o cara, você acha que ele é o fodão, que não sei o que e tal, lá
o seletor.
O seletor. Aí um cara cai lá de cima, não sei o que, ele chega pros outros. Gente, fique calmo, isso não pode atrapalhar vocês. Cara, isso tá errado, velho.
É, não faz sentido um vilão se preocupar com ela estar emocional.
Ele achar ótimo.
É, menos um, filho.
Ele achar ótimo, sabe? Ok, eu quero que fiquem... Vamos ver quem é que não tem sangue frio, que tem sangue frio mesmo.
Vamos ver quem não quer com isso, quem não.
É, entendeu? Vamos jogar mais um, joga mais um. Entendeu? Joga outro.
Joga quem chorou mais.
Isso, joga essa mulher que tá me enchendo o saco aqui. Joga ela, sacou?
É, exatamente.
Vamos fazer um vilão mesmo, sabe? O cara... Ele não tem que ser muito rígido, então vamos fazer o cara rígido.
É.
Não sei se é rígido.
Tentaram fazer ele irônico e não conseguiram, assim. A gente usou muito no exemplo o Tarantino no Bastardos Inglórios. O personagem alemão lá, sabe, que era irônico e afetado e super, mas era canalha, cruel, cretino, que você tinha medo, as pessoas tinham medo, entendeu? Mas é um pouco assim, em termos de interpretação, quando você cria uma cena, tecnicamente, quando você cria uma cena pro personagem ser vilão e as pessoas vão ter medo, o medo do personagem está estabelecido por duas esferas. Uma pelo ator que vai interpretar o personagem que é vilão e que vai causar medo, mas principalmente a reação dos contrapontos dos outros atores em relação a esse medo. Então assim, o que faz o Darth Vader ser muito vilão e amedrontador? São todas as pessoas que estão em volta dele falando com ele, seu Darth Vader, e ele, sério. Então é um casamento, né? Uma cena de medo é feita por um casamento. Não é só você botar um cara super afetado e bravo e todo mundo agindo normal, porque o medo tá calcado no outro personagem. Então, eles acho que não se deram conta disso, porque os outros atores não foram informados ou não tiveram um trabalho de atuação de que agora você vai ver o chefão pesado. Então você fica vendo que o cara é o mais poderoso só pela boca dele, porque ninguém reage a ele como se fosse assim, sabe? E aí isso não constrói essa figura, e aí não fazia sentido, porque se todo mundo morresse de medo dele e fosse bem construído, até poderia ele descer lá e falar: ah, galera, não fiquem com medo, não sei o que, isso gerasse mais pânico, porque... É um estado falido, né? O cara é o chefão e ele vem aqui embaixo falar comigo. Caraca, eu tô me enfiando num lugar muito ruim. Poderia ser, mas não é, porque o cast não funciona, entende? Então fica tudo muito furado, assim, não sei.
É, e a direção também, né, cara? A direção, acho que os diretores, se não me engano, são os criadores também, né?
Sim, sim.
Eu acho que, assim, eles não têm muita experiência nessa área, assim, de série, não sei. Mas também não é muito
Ele fraco. Fez o Banheiro do Papa, né? Acho que o diretor fez o Banheiro do Papa.
Foi?
Não sei. Ele é um diretor de fotografia, se eu não me engano.
Assim, eu sei que cada episódio muda também de direção,
sim,
né? Mas tem umas coisas ali muito chatas, por exemplo. Não sei se vocês repararam, tem várias cenas que tá com um plano inclinado, assim, o tempo todo. E não tem função, sabe?
Sim.
Uma coisa que quer chamar a atenção pra direção, tipo, ó, olha só, estamos dirigindo 3%, né? Uhum. Olha aqui.
Estou virando a câmera.
Estou virando a câmera, né? Sem movimentar a câmera, isso, né?
É, e tem uma cena específica também que eu não gosto muito de furo de roteiro, que é quando tá tendo a rebelião lá no container, e tá aquela brigaiada, aquela porrada aí, estão se matando, não sei o quê, e aí o chefão chama umas pessoas lá e fala, ah, você vai lá resolver esse problema. Tenta lá resolver, e tá rolando uma rebelião de porrada, o pessoal com cabo de ferro matando uns aos outros, é uma rebelião de presídio, sabe? É uma rebelião de presídio, as pessoas estão se matando lá dentro. Aí vem uma pessoa que é um presidiário, e entra e... Como é que ele resolve? Ele entra e fala, para! Para, gente, acabou. Aí todo mundo para.
É verdade. É, isso é verdade.
Todo mundo para e fica um discurso moral. Ai, desculpa. Ele, olha só o que está acontecendo aqui. Ai, desculpa, a gente perdeu a linha. E aí, é nisso, assim, eu falei, como assim você resolveu um problema assim, falando?
No Carandiru, hein?
É, poxa, então...
Carandiru mandou lembrança.
É, e exatamente isso, foi uma coisa... A gente já fez filmes que eram exatamente essa mesma temática e resolveu da forma como é o Carandiru. O filme foi feito em cima desta cena, né? Alguém entrar pra resolver um problema de presídio e como isso pode ser errado ou não. E aí eles resolveram desse jeito, mas bota uma presidiária vindo aqui na cabine, conversando com o chefe, e ele fala, agora você vai ter que resolver sozinha, filha. E bota ela de volta lá no presídio. E aí como ela resolve a rebelião? Ela grita, chega, chega, acabou, para, ai, ai, ai. E aí todo mundo para, saca? Todo mundo para e abaixa a cabeça.
Desculpa.
Caracas, eu fiquei assim, eu fiquei com raiva. Eu fiquei,
é tipo
assim,
pré-escola, né?
Vocês estão fazendo o que com esse roteiro? Assim, tipo, os personagens são uns idiotas, eles não podem... Enfim, tem muitos buracos assim, sabe? Que me parece que a solução foi infantil, assim... Eu acho que é uma questão de ser ficção científica e querer ser metafórico, mas não chegou nem a metáfora e não ficou no plano real, ficou no meio do caminho, então ficou só em 3% mesmo ali.
Eu preciso falar, antes da gente ir embora, Miotti, Lost.
Engraçado que a Lorena tá vendo Lost.
A Lorena tá vendo Lost agora?
Ela nunca viu. Ela falou assim, ah, eu prefiro ver a série quando acabou, né? Pra não ficar naquele negócio de acompanhar do negócio e a série não acabar. Que nem algumas que eu acompanhei, que eu... Na época do Lost mesmo, né? Flash Forward, já viu essa série?
Não, nunca vi.
Só teve uma temporada e era tão boa.
Mas não foi renovada, né?
Não foi.
Né? E aí o final fica em aberto.
É, ele finalizou, mas podendo ter uma continuação. Uhum. Né? Porque já sabia, né, que ia acabar ali. Então, é um exemplo de série, né? Mas Lost, assim... Pô, nós dois, assim, a gente já se conhecia há algum tempo. Toda quinta-feira, não era?
Era terça-feira.
Então, quarta-feira de manhã...
Quarta-feira de manhã.
A gente ia pro computador pra comentar o episódio.
Ah, é?
Porque a gente assistia na madrugada e ia comentar lá pra 8 horas da manhã. Né?
Eu participei das vigílias do Lost. Vocês
porque
lembram?
Foi a primeira série que teve esse boom todo com o negócio da internet.
Acho que a série,
né,
hoje em dia deve muito a Lost, né?
Foi a primeira série, grande série, assim, que rolou um hype de internet, assim. Uhum. Que, tipo, a internet no dia seguinte parava pra comentar o que foi o episódio, foi. Entendeu? E foi uma série, assim, que realmente as séries... Depois, acho que existe uma série antes de Lost e depois de Lost, assim. Porque as séries passaram a aprender muito mais a como fazer episódios instigantes, etc. com Lost. E aprenderam também o que não fazer com Lost. Porque não foi uma série perfeita. Foi perfeita enquanto durou nos nossos corações, né, Miotti? Assim... hoje eu não tenho coragem de assistir de novo, ainda. Um dia eu quero assistir de novo, inteira. Mas eu me lembro que, assim, foi uma série que me envolveu tanto, porque eu ficava preso naqueles personagens e naquela história maluca e naquelas teorias e não sei o quê.
Era tanto mistério, né?
Era tanto mistério, a escotilha, a ilha, a fumaça, os outros.
O panda, né, que tinha lá.
O urso polar. Né? E aí cada vez que aparecia uma coisa nova, eu falava, caralho, Miotti, você viu isso, Miotti? Pareciam dois idiotas, sabe, conversando. E aí a sexta temporada veio e aí foi aquele negócio, você falou, tá... Né? Tipo, chorei pra caralho no último episódio, assim, muito, chorei muito, assim, porque era aqueles personagens, principalmente por causa dos personagens e não por causa da história, os personagens que iam, eram amigos que estavam indo embora, sabe, assim, pessoas que eu tava, assim, vivia junto com os caras, sacou, e era uma família que foi embora, assim.
E o episódio do Charlie, hein?
Pô, cara, são vários episódios memoráveis, assim, né?
It's not Penny Boat.
It's not Penny's Boat, sabe? We have to go back. Puta que pariu, cara. Quando aparece aquele negócio do have to go back, velho, eu não acreditei, cara. Falei, puta, isso
foi o que mais explodiu a cabeça.
Foi o que mais explodiu, cara.
Eles mudaram totalmente o esquema deles.
Foi. E logo a terceira temporada, que foi uma temporada fraca.
Pois é.
Uma temporada assim que não anda, sabe? Você fala, vai, meu
aí
filho.
Aí o último episódio daquele jeito.
E aí o último episódio, cara, você fala, não. E aí foi quando. Foi, cara, a quarta e a quinta temporada, pra mim, são as duas melhores, assim. Pra mim, a segunda temporada.
Segunda temporada muito boa.
Segunda temporada, a quarta e a quinta são as que mais explode cabeça. Porque, assim, eles diminuíram o número de episódios, passaram a ser só, tipo, 14 episódios, uma coisa assim. Uhum. Que, tipo, a primeira e a segunda temporada são 24 episódios, uma coisa assim. E a quarta e a quinta temporada de você explodir a cabeça, assim, todo final de episódio, você fala, não! E vai, e o negócio. E aí você, caraca, e agora? E não sei o que, e Faraday. Puta, quando entra o Faraday, velho, eu fiquei maluco, velho, com aquele personagem, cara. Um cara que tinha um negócio de viajar na mente, não sei o que, louco com aquilo, sacou?
Eu acho que eu tenho que rever essa porra.
E assim,
eu acho que o grande problema foi que eles não souberam como acabar, né, velho?
Era tanta. Na verdade, eles sabiam como acabar desde o começo. Desde o começo, eles iriam estar mortos e ia ser uma coisa meio purgatória e tal. Ia ter um negócio desse. Só que o nego adivinhou logo na primeira temporada. Sacou? A internet adivinhou cedo demais.
Uhum.
E aí eles tiveram que mudar e aí começaram a inventar um monte de coisas.
Pra disfarçar que
não era, não sei o quê. E aí o mistério foi ficando muito complicado. E aí, ao invés de criarem um final pro que eles criaram pra loucura da série, eles resolveram usar o final original de que não, eles estavam mortos.
Uhum.
E aí eles fizeram estamos mortos, mas eles realmente viveram tudo aquilo. E aí não fez sentido, sacou? E aí você fica, pô, tá, tudo bem, vai. Enfim. O final é meio decepcionante. Mas ao mesmo tempo, eu me emocionei muito porque eu vivi aqueles personagens ali. E era uma série que eu acompanhava, assim, toda semana, entendeu? Ao vivo. E discutia. E esperava ansiosamente o ano seguinte. Então, foi aquele negócio.
E também tinha pouco material paralelo, né? Pra você poder acrescentar com discussões, né? O que você tinha era o que eles estão mostrando cada vez que sai.
Isso.
E o resto era só especulação que gerava esse hype, né?
Não, e às vezes.
Aí quando você ia só com um monte de especulação.
Não,
você
e não às
ia
vezes eles escrito. Lançavam um videozinho assim, sim, tipo, o vídeo da escotilha não sei o quê. Aí era aquele chinês, aquele japonês lá, sei lá, falando as instruções do não sei o quê. Você fala, caraca, onde que é isso? Escotilha cisne, escotilha não sei o quê, escotilha. E você ficava, caraca, o que acontece e tal.
Uhum.
E no final era só tirar a rolha do, sabe? E você fica, puta, estraguei pra Lorena, não deixa ela ouvir.
É, vou falar pra ela. Vou escutar a última parte.
É.
Eu falo, Lost não.
Pula. Se você não quer ouvir a parte de Lost, pule e para. Que a gente já viu, que a gente odeia, eu já falei Smallville, né? Eu nunca assisti inteira, só assisti, tipo, eu assisti regularmente até a quinta temporada, eu acreditava, cara, eu acreditava. E aí na quinta temporada eu falei, não, chega dessa merda. Só que eu tenho todos os DVDs lá em casa, entendeu?
Estão
guardados.
E adoro.
É, o meu te adora essa porcaria. E é fã do Super-Homem, não sei como é que você é fã do Super-Homem e gosta dessa porcaria. Eu não sei como. Cara. Como é que você aturou aquele apocalipse daquele jeito?
Foi. O Apocalipse não é o mesmo cara que faz uma série hoje em dia aí?
Eu sei lá, cara. Eu quero que morra. O Tom Welling não fez mais nada depois dos Smallville. Não fez mais nada. Ele
foi proibido, né?
Ele tá com 40 e tantos anos.
Foi proibido de fazer pela família.
E tá lá grisalho e nunca voou, velho. Que raiva. É por isso que no Supergirl eu gosto tanto, porque ela no primeiro episódio ela já voa, já
é super.
Já salva um avião, já faz os caralho e você. Aê, porra! Entendeu? E no Smallville foram 10 anos pro cara não voar. No último episódio ele não aparece voando, velho. Apareceu uma sombra. Vai tomar no cu, cara. Que ódio, velho. Outra série.
Somebody say.
É, pois é.
Trilha horrorosa, hein?
Outra série que me dá nos nervos é Walking Dead.
Essa aí eu amo odiar, essa série aí.
É, eu não vejo.
Cara, Walking Dead, assim, é legal, mas dá raiva, porque ela tem uns 20 episódios, 18 episódios por temporada, mais ou menos.
Eu não vou lembrar agora.
Eu acho que é isso. Uns 18 a 20 episódios por temporada. Desses 18 a 20, o que importa mesmo são 5 episódios. Os dois do começo da temporada, um no meio, né, que dá o intervalo, e os dois últimos. Que é o que realmente vale. Se você assistir esses 5 episódios, você assistiu a temporada inteira, os melhores episódios. Porque o resto é só enrolação, cara. é só enrolação. Não acontece nada, assim. Eles andando, chegando num lugar, aí matam os zumbis, aí conversa um pouquinho. Ah, porque eu estou preocupado com isso, que isso, tá. Ah, tá.
Pega as comidinhas lá.
Pega as comidinhas, né? É aquele dia a dia, não sei o quê. Não acontece nada, sabe assim? Aí eles pegam um episódio no meio da temporada e matam alguém. Aí você fala, caraca, agora vai ficar bom. Aí no próximo episódio, nada. É nego chorando o episódio inteiro porque o cara morreu, sacou?
Uhum.
Tipo, e aí chega os dois últimos episódios, aí acontece uma merda grande que eles têm que sair de onde eles estão e ir pra outro lugar. E aí acontece, morre mais alguém, e aí ou fica tipo à beira da morte, tipo, alguém vai morrer, e aí alguém no próximo episódio da próxima temporada morre. Aí olha, mataram fulano, meu Deus, aí todo mundo volta a assistir. E aí em dois, três episódios tá todo mundo falando, porra, não acontece nada. Cara, que ódio, velho. Que sexo sem orgasmo é esse, cara? Sabe? Porque não tem. Assim, é uma punheta infinita a porcaria da série.
Não, e você me pega o protagonista, que constrói a personalidade dele, pô, o cara forte, líder, né? Aí vai chegando lá pro meio da, sei lá, pra quarta
temporada. Começa a virar um bundão.
O cara começa a fazer coisas inimagináveis, né? Você ficar sem reação, começa a ficar chorando o episódio todo, né? Isso dá aquela quebrada também. Mesma coisa com o vilão, né? Que é o governador, não sei se você viu.
Eu vi até a sexta, cara.
Eu parei acho que na quarta. Tem lá o governador, ele... Pô, um vilão massa e tal, né? Aí ele é derrotado, tem o exílio dele, né? Começa a ter uma redenção. Aí o cara, não, vou virar mauzão de novo, né? Sabe, essas transições, assim... Né, que dá aquela broxada, né? Que não faz aquele sentido, né?
Mas isso é diferente do quadrinho, porque no quadrinho não tem esse intervalo tão grande assim, sabe? Em cada quadrinho alguma coisa relevante acontece, entendeu? Por menos que aconteça, acontece alguma coisa.
Uhum.
E na série, às vezes você vai assistindo e parece que não aconteceu nada, sabe? Sei lá, nessa hora, de repente, podia me mostrar um flashback do cara, sabe? Você fazia que nem no Lost. O Lost tinha muito episódio que era só o flashback, o episódio inteiro mostrando a história do Sawyer. De por que ele virou Sawyer. O nome dele era outro, sabe? Era James. E aí você fica... Pô, e aí você conhece mais o personagem. Entendeu? De repente, aquele Fear the Walking Dead, não sei se vocês estão assistindo, de repente é mais interessante por causa disso. Porque não, esse tipo de coisa não acontece. Mas também não sei, porque eu não tive paciência pra ir assistir, pra correr atrás. Mas, enfim, uma série que me irrita é essa do Walking Dead.
Eu também. Nunca mais assisto essa série. Parei lá pra quarta, quinta e não volto mais.
Outra série que me irritou demais foi Luke Cage. Vocês chegaram a assistir Luke Cage?
Eu comecei a ver o primeiro, mas não desisti também, porque é muito...
Cara,
pancadaria só, e não, parece que não tinha muito enredo, né?
Não, cara, é uma série que tem que ter 10 episódios, porque tem que ter 10 episódios. Acho que são 13.
E podia fazer só com...
E podia fazer com 5 episódios, porque, sabe, uma enrolação, um papinho e não sei o quê, e não acontece nada... Se acontecesse porrada, já era alguma coisa, sabe? Uhum. Mas não acontece nada. Achei um porre. Diferente do Demolidor, por exemplo, que acontecem várias coisas e tem muita conversa, mas que o roteiro anda, sabe? Não fica parado demais. E pra mim, a melhor da Marvel do Netflix até agora foi o Jessica Jones. Muita gente reclamou, achou que não tem história, não sei o quê. Pô, achei que tem mais história, sabe?
Uhum.
É toda uma alegoria sobre como as mulheres são defenestradas pelo homem e tal, e como elas têm poder pra superar isso, sacou? A série é toda sobre isso, cara. E é uma metáfora incrível. Fora que tem o David Tennant, que é um baita ator.
Uhum.
Né? E no melhor vilão da Marvel. De todos os que a gente já viu, é o melhor vilão da Marvel. É o Homem Púrpura lá.
Uhum.
Que, pô, ele fala uma parada, o cara vai fazer aquilo até ele morrer. É inacreditável, velho. Tu não viu a Jessica Jones, mas eu acho que tu ia curtir. Eu acho que tu ia curtir. Pois é.
Deixa eu falar só de uma série que eu não gosto, que eu sei que eu vou ser massacrado nos comentários agora.
Ixi, lá vem.
Doctor Who. Não dá. Não consegui até hoje. Não consegui. Vi até a segunda temporada e não consigo passar do terceiro episódio.
Você acha lento? É porque é antigo?
Não. Na parte não. É porque não me pegou o jeito que ele viaja no tempo ali, sabe? Não consegui comprar aquilo ali. Não dá. Aí muita gente fala assim, vi a partir da quinta temporada. Eu falei, não. Eu quero ver do começo.
Sim.
Lost me conquistou no primeiro episódio, sabe? Eu quero que uma série me conquiste no primeiro episódio. Se não conquistou, não dá pra mim.
Eu entendo isso, meu. É porque na quinta temporada, Doctor Who, ele tem uma outra virada.
Uhum.
É como se ela recomeçasse do zero, entendeu? Mesmo sem recomeçar. que ele vira um novo doutor, né? Ele tem aquele negócio de como é que chama? De muda de rosto e tal, muda de ator e tal que tá interpretando ele. Só que muda o ritmo também, sacou? O ritmo ele fica mais acelerado. As histórias ficam mais interessantes a partir da quinta temporada. Antes tem algumas histórias ali muito... Não diria filosóficas, mas que o ritmo é lento realmente, entendeu? Pra mim a quarta temporada é muito boa. Eu acho que você ia curtir a quarta temporada, porque o vilão é muito bom. Então tem ali uma dicotomia grande entre o vilão e o herói. Mas a quinta temporada é muito divertida, assim, é engraçado, é... Eu gosto muito do Doctor Who, mas eu entendo quem não gosta, assim, enfim. Nem toda série é pra todo mundo, né? Mas eu gosto bastante. Agora eu tenho uma que é meu guilty pleasure, assim. Que é... Guilty pleasure é aquele negócio assim, que você tem vergonha de assistir, mas você...
Tipo Bon Jovi.
Você gosta daqui. Tipo Bon Jovi.
Não tem vergonha de dizer que é bom, mas todo mundo gosta.
É, exatamente.
Kennedy também, né?
Oi?
Kennedy
é mais difícil, eu não sei alguém gosta.
Acho que tem gente que gosta.
É. Tem gente que gosta, mas tem vergonha de dizer que
não,
gosta.
Porque um Bon Jovi, muita gente, né, não fala mal. Você fala, ah, Bon Jovi, isso aqui, o povo fica calado. Aí você vê que o cara gosta.
Que o cara queria gostar, que queria falar que gosta, né? Pois é. Eu gosto de Bon Jovi.
Todo mundo gosta do Bon Jovi, cara. Isso aqui é o problema. Ele é ótimo. Mas ninguém tem coragem de falar.
Brian Adams também entra nessa categoria.
É. Mas o show do Bon Jovi é bom, eu acho.
É bom.
Ah, mas qual é?
Brian Adams, não. Smash. Não sei se vocês já viram essa série. Smash. É uma série que tava no Netflix, eu comecei a assistir. E ela conta a história de uma companhia de teatro da Broadway,
uhum,
que tá querendo montar um novo espetáculo sobre a Marilyn Monroe. Um musical sobre a Marilyn Monroe. Então, assim, são dois escritores que querem escrever a história e tem as músicas, e querem escrever as músicas e tal. Junta o papel da produtora, aí tem o papel da atriz que ela tá há muito tempo na Broadway, mas nunca conseguiu um papel importante, ela é sempre a corista, ela é sempre, né, o papel terciário, até quaternário e tal. Tem o diretor que é o comedor, sabe, que vou colocar você no papel principal se você der pra mim, né, e tem aquela aspirante que, tipo, é garçonete, canta bem pra caramba, mas nunca foi atriz, nunca, sabe, faz um cursinho de teatro, mas nunca conseguiu um papel na Broadway, nem de corista lá atrás, né?
Uhum.
E aí a história vai desenvolvendo com músicas muito legais, cenas musicais dançando e tal. É como se você estivesse assistindo um filme...
Tipo Glee.
Tipo... Então, esse é que é o ponto. O Glee, se eu assisto, eu tenho vontade de dar a bunda. Entendeu? Automaticamente, eu liguei o Glee, começa a dar um comichão, assim, um negócio, uma vontade louca de dar o cu, eu troco. Mas o Smash, ele não te dá tanta vontade de dar a bunda, porque ele tem um lado hétero ainda, entendeu? Latente. Que é tipo o diretor, que é comedor, entendeu? Ele não é tão gay. Mas ao mesmo tempo são pessoas cantando e dançando, sabe?
Me incomoda no Glee especificamente, no Smash não sei, mas no Glee é o abobamento que todo mundo, que todos os personagens têm com a vida, né? Eu acho que esse aqui é o ponto pior deles. Todos eles são abobados, assim, tipo, a vida é maravilhosa e até quando ela é péssima é maravilhosa, né? Tudo muito, é muito gay, no sentido alegre, né? Assim, tipo, muito, que lindo, que maravilha, tá vindo.
Não, pois é, esse que o Smash, ele é meio novelinha também,
sim,
sabe? Assim, tipo, a fulana que briga, que tem uma rixa com a ciclana, sabe? Ou então o diretor que come a menina e esquece a menina, e aí aquele draminha, tipo, a menina... Aí ele não bota ela no papel, bota a outra, aí ela fica com raivinha e vai lá... Sabe, é bem novelinha, mas é tão bem produzida, e tem atores tão bons.
E eles cantam...
E cantam muito
mas
bem.
Mas eles cantam ao vivo?
Cantam ao vivo.
Eles dublam eles mesmos cantando, como no Glee. Porque o Glee eles gravam e depois eles dão play e os atores dublam eles cantando.
Então, é um pouco diferente porque... Assim, parece que eles realmente gravaram a cena deles cantando.
Então,
tem várias cenas no teatro em si. Tem várias cenas que, tipo, começa no teatro e depois a direção gira. E aí dá um efeito de luz e aí você tá, tipo, num cenário, sei lá. No teatro era o aeroporto. E aí quando você gira a câmera, eles estão realmente no aeroporto, sacou?
Sim.
É uma série extremamente bem produzida. Tem o dedo do Spielberg na série. A Angelica Houston faz a produtora. Você tem o diretor é o Jack Davenport, que é muito bom ator. Você tem aquela menina que era daquela série que ela era casada com um cara que era gay. Como era o nome? Vai... Ia até ter um revival agora dessa série.
Não sei.
Deborah Messing é o nome dela, da atriz. Ela faz a escritora e... Tem até o pai do Barry, o pai negro do Barry, o pai da... Como é o nome dele?
Sim, West.
O West, como é o nome dele?
Caraca, agora me fugiu.
Sim. O policial. Ele faz tem um papel no coisa.
Ah, tá.
Na série. Sabe aquele jornalista amiguinho da Supergirl que é apaixonado nela?
Uh-huh.
Um que não é o Jimmy Olsen,
sei
o outro.
Uh-huh.
Ele também tá nessa série. Ah, tá. Então é legal também pra você ver isso, assim, as pessoas. E fora que, pô, as músicas são muito boas, assim, a história é legal. Apesar de ter umas coisas, mas é aquele negócio, você assiste, você fica meio, cara, tá assistindo uma série de...
Não devia estar gostando.
É, não devia estar gostando. Tipo, é uma série de pessoas cantando e dançando e gays e sabe, e fica meio assim. Mas eu gosto, eu acho, pô, eu gostei de assistir inteira. E adorei, cara. Adorei a série. É muito boa, recomendo. Eu assisti ela no Now. Terminei de assistir ela no Now. Comecei no Netflix, aí tiraram. E aí eu descobri que tinha no Now, no negócio da Claro lá. E aí eu assinei só pra terminar de assistir.
Aí é Guilty Pleasure mesmo.
É Guilty Pleasure pra caralho. Mas é, agora que eu já terminei, beleza.
Só pagar o cartão e deu, né?
É, exato. Adorei. Mais alguma que vocês querem falar?
Alguém fazer tem algum missão guilty rosa, pleasure? Mas de série boa mesmo. The Office.
Ah, The Office.
The Office é excelente.
É uma série que tá ali no meu coração junto com Friends, sabe? É The Office.
Uma coisa de The Office que é legal falar é que o original é uma série chamada The Office lá da Inglaterra, né? Que é escrita, a série foi criada pelo Rick Gervais. O Rick Gervais, ele é um ator britânico, escritor também e tal. E ele tem uma outra série que tá no Netflix que chama A Vida é Curta Demais.
Ah, sim.
Que é a história daquele anãozinho que fez o Wicked. O... Como é o nome dele?
Warwick.
Isso. Warwick.
David, né?
David Warwick.
É.
É David? Sei lá.
Não, não é Warwick. É o sobrenome.
Isso. Warwick. E, cara, a série é... Se vocês acham o The Office americano constrangedor, o The Office britânico é 3 vezes mais constrangedor. E esse da Vida é Curta Demais é no nível de constrangimento dessa série britânica do The Office. Porque é a história do anãozinho que ele não consegue papéis nem de anão, sacou? Nas coisas. E aí é ele tentando sobreviver, sacou? E aí, tipo, mostra as dificuldades que um anão tem de se locomover, de ter as facilidades e tal. Só que é, tipo, sempre humilhando, assim, sacou? Uhum. E, assim, você fica mal pelo cara, sacou?
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado.
Uhum.
Então é outro que eu deixo de recomendação aí pra quem tá ouvindo. Eu gosto pra caramba. Rick Gervais, pra mim, é...
Warwick Davis,
isso. É o contrário, não é David Warwick, cara. Beleza, acho que é isso. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, não só do programa, mas quais são as suas séries favoritas, né? Coloca aí se você concorda ou discorda da gente.
Favoritas, odiadas, Guilty Pleasures.
Guilty Pleasures, exatamente.
Desculpa pro Grey's Anatomy.
Desculpa pro Grey's Anatomy. E esse é um episódio que a gente pode refazer daqui a um tempo, que a gente não falou de Game of Thrones. A gente
não falou da HBO, né?
Não falou do Westworld, a gente não falou.
Falou Stranger Things.
Stranger Things, a gente.
The Get Down também.
The Get Down.
Quem já fez o programa dele?
The Get Down, a gente fez um programa inteiro.
Expectativas, né? A gente não falou
nada. Ah, tá, na próxima, né?
Bom, vai ter um programa sobre The Get Down, segunda temporada, com certeza, que é a melhor série do Netflix até hoje. Se não viu, veja, porque é fenomenal. E é isso. Obrigado, Gustavo.
Obrigado a vocês pelo convite.
E até a próxima. Vamos cantar, vamos fugir, miote, vamos dançar.
Michael Knight.
Sei mais ou menos,
mas em português ele...
Walter Branco. Nunca viu, não? Diga meu nome aí. Walter Branco.